Boa tarde. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 8 de março de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandir da Silveira. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado continua em casa porque ele é do grupo de risco.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente.
Verificamos o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Oliveira, PSL.
O vigor de Deus dá toda a segurança. Desperta, braço do Senhor, desperta. Recobra teu vigor. Levanta-te, como nos dias do passado, como nós temos de outro trorá. Não fosses tu que esmagastes Rade, e fende-se de alto baixo o dragão. Não fosse tu que secastes o mar, e estancastes a água do grande abismo. Tu que abristes no fundo do mar um caminho para por aí passarem os resgatados.
Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa. Passemos a leitura da ata da sessão anterior. Secretário Lincoln Pontes.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da legislatura 21-24. Ata ordinária número 02, de 2021. Ao segundo dia do mês de março do ano de 2021, às 17 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Cristino Matos de Azevedo, Irandida Silveira, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Vanessa de Oliveira, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei dos Santos da Silva, com ausência dos vereadores Idomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa número 003 da Câmara Municipal de Vereadores, abertos os trabalhos pelo vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi procedida a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária pelo vereador secretário, colocada em votação, aprovada por todos os vereadores presentes, passou-se para o expediente e para a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passemos para o expediente. Secretário Lincoln Pontes, com o expediente.
Resolução de mesa número 004-2021. Suspende qualquer tipo de aglomerações de público externo, audiências públicas e eventos da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte e determina expediente externo mediante protocolo, tendo em vista a declarada pandemia do Covid-19. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das suas atribuições legais, expede a presente resolução de mesa. Artigo 1º. Tendo em vista a declarada pandemia do Covid-19 e o senso de responsabilidade social aliado ao complexo e deficitário estado físico das instalações do prédio da sede do Parlamento Municipal, exigem a adoção de medidas cautelosas e preventivas em defesa da saúde dos membros, colaboradores e comunidade em geral, ficando suspensas as aglomerações de público externo, audiências públicas e eventos da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, compreendidos entre os dias 8 e 21 de março do corrente ano, podendo o prazo ser renovado. Parágrafo único. Excetuam-se as sessões plenárias, plenárias ordinárias que serão realizadas em horário especial, que irá iniciar às 17h30, com restrição máxima de até 5 pessoas presentes na assistência do plenário, mediante transmissão radiofônica ou live, para as diversas mídias sociais, visando oportunizar a publicidade. Artigo 2º. Durante o período estabelecido nesta resolução, fica instituído somente o expediente externo mediante protocolo com redução de 25% do número de servidores em rodízio alternado, bem como prestadores de serviços. Artigo 3º. Somente mediante deliberação da mesa diretora e de iminente urgência poderá ser realizada a sessão plenária extraordinária nos termos regimentais. Artigo 4º. Os vereadores e servidores que se sentirem com sintomas da doença ou gripais poderão se ausentar das funções, reuniões, sessões e demais atividades rotineiras mediante comunicação formal, sendo consideradas tais ausências como justificáveis. Artigo 5º. Os vereadores e servidores que estão no grupo de risco estão dispensados de suas responsabilidades em face da pandemia. Artigo 6º. Esta resolução de mesa entra em vigor no dia subsequente de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, 8 de março de 2021. Vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-vice-presidente Cristino Matos de Azevedo, vereador-primeiro-secretário Lincoln Pontes, vereador-segundo-secretário Ronei da Silva. Gabinete do vereador Irandir da Silveira. Requerimento 001. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar a vossa excelência, através da secretaria competente, logo que possível, a realização de pinturas nas faixas de pedestres e nos quebra-molas da cidade, justificativa a pedido da comunidade. Atenciosamente, Irandir da Silveira, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira, requerimento 002, assunto referente ao alvará de funcionamento. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar à administração pública, através da secretaria competente, que seja suspensa a cobrança do alvará de funcionamento dos salões de festas, bailões e eventos, tendo em vista que encontram impossibilitados de realizar suas atividades em respeito ao decreto municipal do Covid-19. Justificativa. Tal requerimento se dá devido à procura dos proprietários dos referidos estabelecimentos, pois faz um ano que não conseguem trabalhar. Na verdade, quando teve flexibilizações, mesmo assim ficaram impossibilitados de trabalhar. Atenciosamente, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira, requerimento 003. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar a vossa excelência, através da secretaria competente, que sejam tomadas providências necessárias para que os veículos que são autuados e multados, que não sejam levados para mostardas. Nossa cidade tem condições de absorver um pátio para os nossos motoristas autuados. Justificativa, que a nossa população está sendo prejudicada com valores altíssimos, sendo que muitos nem têm recursos para recuperar o seu veículo. E queremos continuar com o trabalho que fiz em passagem na Câmara de Vereadores em 2017. Atenciosamente, Irandir da Silveira, vereador do PDT. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa, requerimento 003. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, sugerir ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe as secretarias competentes que analise a possibilidade do município efetuar a compra de vacinas contra o Covid-19 para imunização dos cidadãos nortenses. Justificativa. Tal solicitação vem dos moradores que anseiam para serem vacinados tão logo. Plenário Caetano José Travassos, 4 de março de 2020, vereador progressista Ildomar Xavier da Costa. Projeto de Lei Legislativa 00001 institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento do Covid-19 no âmbito do município São José do Norte. Autoria, vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, São José do Norte, 4 de março de 2021. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei legislativa número 001 de 2021, institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento da Covid-19, FUNCOVID-19, no âmbito do município. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, com grande satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta colenda Casa Legislativa mensagem de justificativa ao projeto de lei legislativa 001 que institui o FUNCOVID. O presente projeto de lei legislativa tem por objetivo criar o Fundo Municipal Especial com o intuito de facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Executivo Municipal, dando a possibilidade de pessoas físicas ou jurídicas doarem quantias em espécie para o FUNCOVID-19, bem como o Executivo Municipal utilizar recursos livres e também receber recursos das esferas estadual e federal para aquisição de vacinas para enfrentamento da Covid-19. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário desta colenda Casa Legislativa. Lincoln Pontes, vereador do PSL. Proposta de moção número 002, São José do Norte, 5 de março de 2021. Excelentíssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente dessa casa. Ilustríssimo senhor presidente, honrados em cumprimentá-los nos termos regimentais, vimos por meio deste todos os vereadores que subscrevem apresentar a moção de apoio à PEC 199, a qual versa sobre a prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado. Apresentamos a presente moção em virtude de que tal proposta baseia-se em um anseio popular contra a impunidade, principalmente da classe política, sendo que outros crimes e delitos cometidos por cidadãos comuns têm sido julgados em primeira e segunda instância e os infratores sofrem sanções penais previstas na Constituição Federal. Uma vez aprovada a proposta, solicitamos o seu envio imediato ao presidente do Senado Federal e também da presidência da Câmara Federal, vereador Lincoln Pontes, do PSL. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 001. Ilustríssimo senhor presidente Nedilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação à Prefeita Municipal para que promova, nos termos do anteprojeto em anexo, projeto de lei no sentido de prorrogar automaticamente, pelo prazo de 180 dias, licenças de localização, instalação, funcionamento, higiene e saúde para as empresas e comércio que tiverem suas atividades suspensas em virtude da situação imposta pela pandemia do Covid-19. Já que a partir dos decretos municipais e estaduais ficaram determinadas as categorias e períodos específicos para o funcionamento das mais diversas atividades, causando, como observado na justificativa abaixo, perdas financeiras substanciais para os trabalhadores e trabalhadoras dessas modalidades. Da mesma forma, que seja oportunizada ainda a compensação de valores a quem porventura já tenha efetuado o pagamento das referidas taxas, considerando o prazo para a quitação previsto até 31 de março do corrente ano. Justificativa. Passado um ano das implicações causadas pela pandemia do Covid-19 no cotidiano das sociedades ao redor do planeta, alguns países já apresentam superação da crise, aquecendo suas economias, reduzindo contágio e mortes, e assim a vida começa a ser retomada com estabilidade em muitas regiões do globo. No entanto, atualmente vivemos no Brasil a contramão do mundo. Se um líder de Estado capaz e responsável, estamos mergulhados numa segunda e mais severa onda de contágio da doença, com colapso no sistema de saúde, recordes diários de mortes, desemprego, retração da renda básica, inflações nos bens de consumo, elementos que estão acarretando em endividamento sistêmico e falência de pequenas empresas nos ramos de serviços, produção e comércio no âmbito do mercado, mas que, sob a ótica social, em um desumano aumento da pobreza extrema, com fome e miséria assolando as classes mais vulneráveis, realidade que já passamos a vivenciar em nossa querida São José do Norte. Acreditamos que, se tivéssemos um plano nacional de vacinação eficaz, desde quando se iniciou a produção e disponibilização de vacinas no mundo, não estaríamos necessitando propor medidas como esta, que agora se apresenta como necessária. Neste sentido, dada tal conjuntura, cabe ao governo municipal assumir para si a responsabilidade por todas as ações emergenciais que se fizerem ao alcance. E é nesta intenção que nosso mandato apresenta esta indicação diante do projeto de lei, a fim de oferecer alternativas às empresas que, por decorrência dos decretos do enfrentamento do Covid-19, tiveram suas atividades suspensas, condicionadas à inatividade total, ou que, em atividade, passam por diminuição drástica de fluxo em suas relações comerciais e faturamentos. Para uma melhor compreensão, dados apresentados por representantes contábeis de empresas nortenses sugerem que os setores de comércio e varejo tiveram de 32% a 35% de queda nas vendas e que os setores de restaurantes similares tiveram uma queda de cerca de 31% nas vendas, montantes que implicam diretamente na retração do faturamento com efeitos em cascata que se somam aos custos de manutenção nas atividades. Com esta breve justificativa, venho ao plenário desta nobre casa legiferante solicitar aos pares que abracem a iniciativa aprovando a matéria e fortalecendo o debate em torno da implementação por parte do governo municipal, ao qual precisa retornar o quanto antes o objetivo em forma de objeto de lei. Ademais, aguardamos celeridade do Executivo e, em caso de acolhimento das comissões desta casa, na apreciação e emissão de pareceres, visto que o prazo legal e atual para o pagamento das taxas de fiscalização, licença e localização e instalação, funcionamento, higiene e saúde, é dia 31 de março de 2021. Deste modo, carecendo de tramitação temporal que defina a sanção pelo Poder Executivo, preferencialmente antes do final do aludido mês corrente. Sem mais justificativas, teço votos de apreço e consideração, ciente da unidade que estaremos construindo no plenário e entre os poderes legislativo e executivo em torno desta importante pauta para a sociedade nortense. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Ofício número 07-31 de 2020, oriundo da Caixa Econômica Federal. A sua excelência, a senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, rua Álvaro Costa, número 30. Assunto, contrato de repasse celebrado entre o município de São José do Norte e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 906803 de 2020, operação 1073478-68, que tem por finalidade reforma da Praça Intendente Francisco José Pereira. O valor repassado é de R$ 238.856,00 no município de São José do Norte, se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 9.944,00. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30/12/2021. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta RE, Governo Pelotas, RS. Respeitosamente, Maurício Gonçalves Beira, coordenador de filial. Ofício 0737/2021. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de São José do Norte. Contrato de repasse celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de São José do Norte e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 2021, de 1993, informamos celebração do contrato de repasse número 905330 de 2020, operação 1072-2998-89, que tem por finalidade ampliação da unidade de atenção especializada em saúde. O valor repassado é de R$ 250 mil, tendo o Fundo Municipal de São José do Norte, Fundo Municipal de Saúde de São José do Norte, se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 992. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30/12/2021. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta RE, Governo Pelotas, RS. Maurício Gonçalves Beira. Acadepol, já, Academia de Polícia, nomeação para todos, Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A Vossa Excelência, Nedilândia Morim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte e demais membros desta Câmara de Vereadores. É de conhecimento de toda a sociedade gaúcha a precariedade de condições da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. São inúmeros os municípios que sofrem com o baixo efetivo policial, especialmente a Polícia Civil. Além dos inúmeros crimes que acontecem todos os dias em todas as regiões, as notícias da migração do crime organizado para o interior do Estado só trazem à tona a fragilidade dos municípios cujas populações clamam por mais segurança. Há de se destacar que, quando se fala em segurança pública, deve-se pensar, além do policiamento ostensivo realizado pela Brigada Militar, que, por desenvolver este trabalho nas ruas, é a instituição que dá maior representatividade à segurança diante da população. Porém, o trabalho da Polícia Civil ou Polícia Judiciária é de igual importância para a manutenção da tranquilidade de nossas comunidades, tendo em vista que é responsável pela investigação e elucidação dos crimes, sendo a incumbida pelos indiciamentos, além de sua atribuição fundamental no trabalho de inteligência para o desmantelamento de organizações criminosas que se ramificam pelo Estado. Em 2018, foi realizado um concurso com 1.200 vagas para os cargos de inspetor e escrivão de polícia, 600 para cada cargo. O certame recebeu mais de 40 mil inscritos, sendo que destes somente 2.418 candidatos foram aprovados em todas as fases. Cumpre destacar que há um déficit aproximado de 50% na Polícia Civil, que seriam necessários 9.828 policiais, conforme efetivo previsto na lei estadual. Sendo assim, o chamamento de todos os aprovados não supriria o déficit atual, que é histórico e deve aumentar, tendo em vista a a publicação diária de inúmeras aposentadorias de policiais que estavam represadas, o que vai agravar a falta de efetivo da instituição. De 2020 até hoje, ocorreram 393 aposentadorias e exonerações na Polícia Civil Gaúcha, o que representa um número elevado, tendo em vista o baixo efetivo de aproximadamente 4.780 agentes. Hoje, diante de um quadro grave e cheio de incertezas em virtude da Covid-19, percebe-se a importância do trabalho da Polícia Civil, ainda mais quando a perspectiva é segundo especialistas em segurança pública e veiculado na grande mídia, de aumento exponencial da criminalidade, inclusive em virtude da soltura de presos que estão reincidindo no crime. Portanto, representando os aprovados neste concurso, vimos solicitar o apoio do nobre vereador junto ao Legislativo Municipal para introduzir uma pauta relacionada às carências da área da segurança pública através da aprovação de uma moção pública de apoio, mais especificamente tratando do baixo efetivo da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul nesta região, especialmente com os seguintes pleitos. O governo do Rio Grande do Sul divulgou em novembro de 2019 um cronograma para chamamento dos aprovados, porém foram convocados apenas 260 aprovados, ou seja, 130 de cada cargo, para dar início à academia, agora em março de 2021. Essa turma provavelmente vai até setembro deste ano, sendo que a última turma, segundo o cronograma, iniciaria em novembro, deixando de fora o cadastro de reserva deste certame, impedindo que todos os aprovados sejam nomeados durante a validade do concurso. No referido cronograma, houve previsão de turmas muito pequenas, de apenas 130 agentes de cada cargo, o que também prejudicaria de sobremaneira o chamamento de todos os aprovados no certame. Diferente das demais instituições da segurança pública do Rio Grande do Sul, que tiveram a totalidade dos aprovados nos seus concursos contemplados no referido cronograma, a Polícia Civil foi preterida, não contemplando todos os aprovados, mesmo sendo a instituição que tem o maior déficit de policiais, conforme o número previsto em lei para a instituição. Assim, principalmente no que tange os aspectos acima expostos, quais sejam a continuidade da formação dos novos policiais civis, a ampliação do número de convocados para a CADEPOL e a inserção dos aprovados excedentes no cronograma do governo, chama-se pelo apoio à luta dos nobres membros desta Casa Legislativa Municipal para o reforço do sistema de segurança estadual, que reflete diretamente nos seus municípios. Importante frisar que as delegacias de polícia, principalmente do interior, devem ter número adequado de agentes de polícia para bem servir a população e realizar um bom trabalho eficaz de combate à criminalidade. Pedimos a proposição de uma moção de apoio que, uma vez aprovada pelos membros do Legislativo Municipal, deverá ser encaminhada para o Legislativo Estadual e para o Poder do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Este documento possibilitará que os vereadores desta Casa possam reivindicar junto aos seus aliados políticos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a justa recomposição do efetivo da Polícia Civil, que apresenta déficit histórico, a fim de garantir mais policiais para nossas cidades, com delegacias com efetivo suficiente a prestar um serviço adequado e que possam dar agilidade às demandas da população, que tem o direito de se sentir e estar protegida. Mais policiais civis atuando na investigação dos crimes resultarão em mais prisões e, em consequência, menos bandidos agindo na região, dando maior sensação de segurança. Segurança pública é investimento. São José do Norte, 13 de março de 2021, atenciosamente, Comissão dos Aprovados no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em 2018.
Esgotado o expediente...
Senhor presidente, peço uma questão de ordem. Pois antes não, da Vossa Excelência passar para a ordem do dia, eu quero fazer um requerimento verbal e também solicitar, se houver a concordância dos pares, para que o trabalho 003, minha autoria, possa ser apreciado nessa noite. E o requerimento verbal que eu venho trazer a essa casa essa noite, até mesmo para dar mais um trabalho mais consistente, né, para esta casa e para que todos os vereadores possam participar. O requerimento que eu faço verbal e que a Vossa Excelência possa colocar em apreciação é que nós possamos, aqueles vereadores que têm comorbidade e que, né, diante da Covid-19, que puder, tiver uma plataforma e puder participar das sessões ordinárias através de mecanismo online, né, que possam ser buscada a possibilidade. Eu não estou aqui dizendo que a mesa tem que fazer. Estou dizendo que aqueles vereadores que quiser fazer participação presencial, né, possa fazer, e aqueles que têm alguma comorbidade possam participar online das sessões ordinárias, até para que nós possamos preservarmos e darmos exemplos, esta casa dá exemplo à demais população, né, o distanciamento, né, que nós cobramos, nós, poderes públicos, cobramos muito da população, e nós aqui, com a casa, né, com o seu recinto diminuto, nós não estamos respeitando 1,5 metros entre nós aqui, né, que deveríamos estar. Então, por isso, né, que eu solicito, se houver possibilidade, né, para que nós possamos participar todos, né, com os trabalhos importantes, teremos momentos importantes para decidirmos o futuro da nossa comunidade, né, vai ter projetos, tem trabalhos que foi lido hoje aqui mesmo, trabalhos importantíssimos, para nós possamos colaborar todos, né, se houver a possibilidade. Aquele vereador que quiser vir participar presencial, né, estiver disposto a correr o risco, tranquilo, mas que nós possamos todos participar, assim fica prejudicado, e isso é uma cobrança que eu venho fazendo desde o ano passado, né, prejudicado o nosso trabalho. Eu vim hoje à sessão, né, mais com esse intuito de que nós possamos buscar essa alternativa e de apreciar o trabalho, né, um trabalho que tem outros trabalhos importantes, que essa noite foi aqui lido pelo senhor secretário. Mas, enquanto nós estivermos nessa situação do Estado, todo o Rio Grande do Sul, né, faixa preta, nós ouvindo os especialistas de que o pico ainda não é ainda o mais alto, né, da pandemia, tomara que ele esteja errado, né, e, infelizmente, é essa previsão que nós teremos agora os próximos 30 dias, muito complicado. E, para que os trabalhos não fiquem prejudicados desta casa, que eu venho solicitar esse requerimento verbal, né, nesse sentido, e que se possa também, com a concordância dos colegas vereadores, que o trabalho 003 possa passar para a ordem do dia. Obrigado, senhor presidente.
Bom, não, vereador, eu quero dizer aos senhores vereadores que eu não concordo reunião online. Isso aí é minha opinião. Acho que nós temos tomando todas as providências aqui dentro dessa casa, não fica mais que esses três ali e a Edilane aqui atrás. Agora, eu deixo a cargo dos senhores vereadores. Eu acho que nós resolver as coisas do município de cara a cara é bem melhor. Hoje mesmo nós participamos de uma reunião online e ninguém se entende, está entendendo? Agora, isso é a minha opinião. Agora, podemos tomar mais, podemos se cuidar mais, como deu uma sugestão o vereador Luiz, e nós iremos amanhã já chamar alguém para botar acrílico entre os vereadores. Foi uma indicação, sugestão do vereador Luiz. Agora, cabe aos senhores vereadores de decidir. Eu não vou decidir sozinho. Só que eu acho complicado nós fazermos reunião online. Como não foi feito no ano passado, eu acho que é melhor até para nós discutir os projetos, porque reunião online, o Irandir sabe, nós participamos, é complicado, não consegue. É um entrando, é dando dar interferência, aí não consegue se escutar, um trava, mas eu deixo a cargo do senhor presidente. E sob o seu requerimento, se os nobres vereadores concordar, passemos para a ordem do dia. Não tem problema nenhum. Agora, boto em votação o seu requerimento verbal. Aqueles que concordam, que querem ser online, que permaneçam sentados. Quem discorda, que se levante.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Não, eu... primeiro, se tu concorda.
Não, o senhor que iria colocar em primeira votação, eu achei, o pedido de inserção na ordem do dia do requerimento do nobre vereador. Eu queria só dar uma sugestão. Se o senhor me permite...
Não,
só
mas
dar uma...
se houver consenso dos vereadores, nós podemos fazer hoje.
Entre o presencial e o online, senhor presidente, se o senhor me permite, eu queria dar uma sugestão. A gente pode estabelecer um regime híbrido, ou seja, nós que estamos dispostos a vir, iremos. O vereador, por exemplo, o vereador Jorge Ritter Penteado, o vereador Edomar, vão ter com a sua assessoria disponibilizar, talvez, o seu notebook, algum dispositivo que nos dê áudio e vídeo das vossas excelências. Durante a nossa reunião presencial, vocês entrem com suas pautas e com seus votos, com as suas opiniões, seus debates, hibridamente. Acho que daí a gente continua com uma reunião presencial, democrática, e com a presença dos nobres vereadores híbridos. Obviamente que cada vereador vai ter que dar condição desse mecanismo de entrar no ar. A mesa não tem como... Entende, vereador Edomar, o que eu estou querendo propor ao senhor? Para ser democrático, o senhor possa participar, o vereador Jorge Penteado também participar... Seus gabinetes disponibilizam os mecanismos, porque para a gente já se torna um pouco complicado, mas eu acho que a melhor saída agora é o meio termo, é híbrido. Me desculpe, senhor presidente, agradeço pela palavra.
Secretário Lincoln, nós temos que se ver se realmente é possível. Está entendendo? Temos que ver como diz a lei. Eu só acho, assim, na minha opinião, como eu sou do grupo de risco, não tem problema de vir. Não tem, o vereador Irandi também é, não tem problema. O vereador Cristino, está entendendo? Agora, então, eu quero dizer aos senhores vereadores, eu acho muito difícil. Não tem coisa melhor que a gente decidir aqui na Câmara de Vereadores os projetos de lei. Passar para online é muito difícil, mas vamos ver. E se a maioria... aceitar, eu não tenho problema nenhum.
Só me permite, não.
Porque, só um pouquinho, vereador. Outra coisa, o ano passado não teve nenhuma reunião online. O vereador Penteado não fez. Também não sei, não tenho nada com a administração do vereador Penteado. Acho que é uma opinião dele, está entendendo? Como é a minha opinião, eu acho que presencial é muito melhor. Isso é a minha opinião. Agora, vamos acatar o seu requerimento verbal e amanhã a gente decide.
Não, na verdade, senhor presidente, se a Vossa Excelência me permite, talvez eu não me fiz entender direito, então. Foi o que eu disse. E o que eu, basicamente, que o vereador Lincoln passou. É o misto. Quem quer vir presencial, faz presencial. Quem acha que tem como... A vereadora Vanessa tem comorbidade, né? E está aqui, eu sei que é um risco alto. Só quem passou, o vereador Lincoln sabe disso, o vereador Cristina também sabe. Quem passou pelo Covid sabe como é. Eu ainda nem me recuperei ainda. Estou ainda com duas sequelas. Né? Então, eu estou aqui pensando em sobreviver. Porque se eu pegar mais uma vez, é um risco altíssimo. Então, é misto. Não é que eu queira que faça online. Aqueles vereadores, como o vereador Link falou bem, tem aqui a transmissão da rádio. Eu assisti as outras duas sessões. Normal, tranquilo. Mas, vereador, e se nós quiséssemos participar na hora de um debate, um cidadão tinha como entrar ali no link da transmissão. Claro que não é... Não tem como o presidente atender, né? Porque não está com o computador à frente, quem entende dessa área. Eu não entendo nada dessa área tecnológica. Mas o que eu quero dizer é que, como nós temos o notebook lá à disposição, né? Tem um link aberto, Eu vou pedir, claro, normalmente, uma questão de ordem, vou pedir a palavra dentro do meu tempo, não vou pedir ou atropelar a conversa demais. Eu estou pensando também no intuito de ajudar o Executivo Municipal, porque o ano passado nós tivemos várias matérias que não podem ser apreciadas, pareceres que não puderam ser apreciados, porque não tinham como participar. Eu vou dizer mais. A gente aqui, vamos jogar claro as coisas. A semana passada, um projeto importante foi apreciado aqui, que era da contratação emergencial dos enfermeiros. E eu vou fazer um parecer ali e vou anexar o parecer, porque deveria ter o parecer da Comissão de Educação, Saúde, Obras Públicas no projeto. E por essa questão de nós não estar presente, não teve. Isso poderia prejudicar um projeto, que até já está sancionado pelo Executivo. É nesse intuito, é de ajudar, não estamos aqui para tentar coisa. Eu vi o ano passado, muitos projetos foram prejudicados em virtude de nós não podermos estar com o presente, porque tinha o ano passado a maioria com morbidade dos vereadores. Essa é a questão, mas se não for possível, tranquilo. Eu vou me amparar dentro das resoluções, me amparar dentro do decreto, mas não irei vir mais presencialmente, porque acho que é uma possibilidade que eu tenho, como os demais vereadores que têm comorbidade. Então, é por isso, mas é misto. Não estou aqui querendo que façam todas as sessões online.
Mas, vereador, então, o senhor está...
Esse é o meu pedido, e essa é a minha justificativa, senhor.
O senhor está dentro da lei, o senhor não precisa participar, a lei lhe ampara, o senhor é de risco, a lei lhe ampara. Como é que é o nome do... A resolução de mesa também lhe ampara, então não é que o senhor seja obrigado. Nós, até agora, desde que começou as sessões ordinárias, nós não tivemos nenhum problema aqui dentro da Câmara. Nenhum problema. Está comprado agora, já amanhã, foi pedido pelo vereador Irandi o termômetro para nós marcar a temperatura. Então, nós estamos tomando todos os cuidados que está tendo essa casa. E hoje, quando o vereador Luiz chegou, me deu essa solução. E amanhã nós já vamos tomar essa providência. Porque eu acho que tudo que nós pudermos tomar de providência para evitar, nós vamos tomar. Só que eu continuo dizendo, é complicado reuniões online, mas acatemos o seu requerimento e amanhã nós vamos botar em votação. A maioria vai sempre permanecer nessa casa. Aqueles que acharem que nós temos que continuar em regime ordinário, nós vamos continuar em regime ordinário. Se decidir que nós temos que fazer online, nós não conhecemos, mas vamos buscar o conhecimento, e aquele profissional tem conhecimento que possa nos amparar e nos dizer que nós temos que fazer. Eu acho até que a casa vai gastar mais. E nós estamos em fase de economia. Quem quer construir uma nova Câmara, temos que economizar tudo que puder. Mas deixo amanhã a cargo dos senhores vereadores, e os vereadores decidem. Fala, vereador Leandir. Pode, vereador Leandir.
Senhores vereadores, e a vereadora, e os amigos que nos assistem nesse momento, né, o Medilano. É louvável que o requerimento do Ildo Polaco, ele, numa parte, está certo que nós temos, numa fase de pandemia elevada, mas as reuniões, videoconferência online, eu já estou um ano participando. Sinceramente, não é louvável. Não agrada, dá um bolo no meio de campo, se complica, não rende. Não é desejável. Tá? Nós estamos em 2021. Essa pandemia começou em maio, o ano passado. Eu estou desde maio já, reuniões online, e viram uma situação complicada, porque, no fundo, ninguém se entende. E o troço não anda, Wilton. Não é que seja contra. Não anda mesmo. Toda reunião online que a gente está participando, até hoje, da Federação dos Pescadores, Confederação, a SAP, né, CONGAP, Fora da Lagoa, não anda. Eu posso dizer para vocês, com experiência, que eu já estou participando há bom tempo. E outra coisa, aqui em São José do Norte, o quê? Mas quando sai para a campanha, sai online aí, a internet começa a fugir. Olha, é complicado. Na verdade, é complicado. Só estou dando um parecer para vocês, tá, gente?
Fala, vereador Cristiano.
Não, eu só quero dizer, vereador, eu até concordo, se acha que... Eu digo, hoje eu sou do grupo de risco, eu digo que se eu não viesse aqui hoje, sim, na reunião, eu estaria em casa, não saí de casa. E eu não paro em casa, então, por que não vou vir aqui? Eu vou vir aqui igual, embora que seja. Eu não, se, a hora que eu, se eu tiver que parar, eu não sou obrigado, então, se eu não sou obrigado, eu sou do grupo de risco, poderia... ficar em casa, eu teria que ficar em casa mesmo. Agora, se eu não venho, não posso vir à câmara aqui, aí eu vou fazer o Lime porque não vem na câmara. O Lime não vem igual, mas é difícil, aí não se entende, é um problema, é complicado. E aí eu não venho à câmara, aí eu estou para um lado e outro, andando em todo lugar, aí. Embora a gente se cuide. E digo, o pessoal tem, aqueles que não têm necessidade, tem que ficar em casa, realmente tem que ficar em casa. Eu saio quando tem necessidade, eu não, é difícil eu parar. Me cuidem, tem que se cuidar, tem que me cuidar sempre, usar o álcool gel, usar a máscara. Não se aproximar, as pessoas têm que... aquele costume que tinha de abraçar, não, a gente não, né, não vai estar abraçando ninguém, completa de longe, mas... Então, se para que eu fizesse aí, eu tenho que, não ia nem sair de casa, ia ser em casa. Então, por isso que eu vou vir sempre aqui. Bom.
Posso falar, senhor?
Fala, vereador Renan.
Só para contribuir, tá? Eu acho sim que se eles não... eles têm possibilidade de não vir... e querem participar, desde que eles arquem com os meios, não gerando ônus para casa, é tranquilo. Eles têm à disposição os notebooks, né? Participar online, dar a palavra de vocês, eu acho que a forma híbrida ela também contempla os dois lados, né? E é de muita valia fazer com todos participar, né? Muitas vezes a gente deixa de escutar o pessoal que não está aí, que pode também contribuir com as decisões daqui da casa. Obrigado, senhor presidente.
Então tá, deixemos essa discussão para amanhã. Vamos, se os nobres vereadores concordarem em passar o...
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, meu vereador.
Só gostaria de pedir para mim a indicação 01, pedir aos colegas, pedir ao senhor presidente, aos colegas, que pudéssemos votar hoje, dado o prazo para pagamento, né, dos alvarás e da taxa sanitária, né, que é final do mês, 31 de março. Então nós precisamos dar celeridade, tramitar isso, que importa para muitas pequenas empresas de São José do Norte.
Se os nobres vereadores concordar de passar o requerimento do vereador Ildomar Xavier e do vereador, o anteprojeto do vereador Luiz Galtério, aqueles que concordar, que permaneça sentado, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos mesmo. Então, passemos para a ordem do dia o requerimento do vereador Ildomar e o anteprojeto do vereador Luiz. Ordem do dia com o secretário vereador Lincoln. Então, se os nobres vereadores concordarem e passar o requerimento do vereador Irandir 002 para a ordem do dia, que permaneça sentado, e que discordar, que se levante. Passemos para a ordem do dia o requerimento do vereador Irandir também. Com a ordem do dia, o vereador Lincoln Pontes.
Passamos para a ordem do dia. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa, requerimento 03/2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, sugerir ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente que analise a possibilidade do município efetuar a compra de vacinas contra a Covid-19 para a imunização dos cidadãos nortenses. Justificativa. Tal solicitação vem dos moradores que anseiam para serem vacinados tão logo. Plenário Caetano José Travassos, 04/2020. Ildomar Xavier da Costa, vereador progressista. Justificativa em plenário, vereador.
Passemos a palavra para o vereador Ildomar.
Senhor presidente
da matéria.
Senhor presidente, agradeço.
5 minutos, vereador.
Agradeço, senhores colegas vereadores e a vereadora Vanessa. É um trabalho que nós estamos observando a cada dia o noticiário, que já nos deixa mais apavorado ainda todos os dias que vê, que se escuta através da mídia, né, televisão, rádio, que seja, da pandemia Covid-2019 e, né, este ano, início de 2021, como a segunda onda mais preocupante, maior e mais letal que nós vimos perante a primeira onda do Covid-19. Então, diante deste trabalho, eu venho aqui sugerir ao Executivo, embora sabendo que o Executivo vem buscando alternativas, né, junto com o consórcio de municípios, né, da Zona Sul, mas que isso possibilita em torno de 10 mil doses através do consórcio, que vai imunizar em torno de 5 mil cidadãos nortenses. Diante da dificuldade, né, que o país, o governo federal, quem tinha que disponibilizar as doses à população nacional, nós não temos outras alternativas de buscar meios de município, estado, imunizar a comunidade. Eu sugiro ao Executivo que busque, né, esta possibilidade, e o senhor secretário já leu aqui um anteprojeto, um projeto que eu acho que deve ser anteprojeto do vereador Lincoln, né, a criação do fundo, né, COVID, buscar alternativa de nós buscar recursos. Eu não estou aqui sugerindo ao Executivo simplesmente que compre a vacina, né, sem saber ou sem dar um caminho ao município de recurso. Nós estamos trabalhando também em cima de buscar recursos junto ao senador Luiz Carlos Rengs, né, que está trabalhando para uma liberação de um recurso via Fundo de Saúde, né, Nacional, que é um volume altíssimo, um volume bom, que dá para nós imunizarmos, no mínimo, aí em torno de 15 mil cidadãos nortenses. E, se for assim viável o consórcio, né, também, mais 10 mil, nós chegaríamos em torno de 25 mil. Com as vacinas que têm vindo do governo federal, que são poucas, são demoradas, não se sabe quando é que vai, né, se imunizar pelo menos 50% da população, né, do que vem do governo federal. Eu sei que o governo federal talvez não esteja contemplando o anseio das comunidades, não é porque não queira, talvez não tenha no mercado, talvez demorou a celebrar contratos com laboratórios que, né, que fabricam. Né, eu não vou aqui fazer juízo, né, de o porquê. Mas que nós estamos trabalhando, né, junto ao senador para que possa aportar recursos no município, e se houver a possibilidade do Executivo, né, depois de analisado, estudado pela Secretaria da Saúde, Secretaria da Fazenda, né, que possa, né, também, se houver a oportunidade dos municípios comprar vacina para que nós imunize os nossos cidadãos. Eu, essa semana, estava olhando na internet, né, e vi uma ação louvável, uma ação importante da Câmara de Vereadores de Rio Grande, onde destinou 1,5 milhão, né, do seu recurso, do seu orçamento, para o Executivo, né, de Rio Grande, para que pudesse, né, buscar as vacinas. Eu sei, o senhor presidente aqui confidenciou a semana passada, alguns dias atrás, que está tendo, né, uma economia de 130 mil mensal. Esta casa também pode colaborar. Se assim for, né, possível, porque nós, eu sei que tem que haver uma construção de uma nova sede, nós temos problemas nessa sede, mas se nós formos aqui interditada a sede desse poder, não irá morrer ninguém por isso. Nós temos que buscar imunizar a nossa comunidade para que nós não tenhamos todos os dias uma família ou, seguidamente, uma família chorando pelo ente querido com uma doença, né, que se aportou no mundo todo, na nossa comunidade também, né, e que tem pessoas aí, né, até pessoas influentes, pessoas conhecidas, né, que estão aí hoje acometido desta doença. Nós já passamos aqui, eu e o vereador Cristino, vereador Linco, né, soubemos o quanto é dificultoso, é triste para a família, né, ter um familiar internado, como eu estive há 11 dias, né, só dando notícias por telefone. Né, e eu ainda podia ter o acesso ao telefone, né, tinha condições de dar notícias para a família. Mas quantas famílias, né, só recebem uma vez por dia a notícia do seu familiar lá, né, hospitalizado? Então, esse trabalho, né, não, é um trabalho que... Eu tenho certeza que é a preocupação de todos os colegas vereadores e a vereadora Vanessa, né, de que nós possamos passar por esse momento delicado, passar por essa aflição, porque isso aqui torna uma aflição a cada um de nós, né, porque nós passamos o dia preocupado com a família, preocupado com os conhecidos, né, se vai pegar a doença ou não. Então, nós estamos aqui com esse trabalho, provocando... Né, e também se colocando à disposição do Executivo, para que nós, Legislativo, Executivo, nessa hora nos dê a mão e vamos correr atrás de recurso, atrás de alternativa, e quando houver a possibilidade de aquisição das doses, das vacinas, que nós possamos vacinar a nossa comunidade, que nós possamos sair dessa aflição, que nós possamos voltar, pelo menos, ter uma vida mais natural, talvez com mais, né, a presença às pessoas que a gente procura ter. Então, esse trabalho é nesse intuito. Vi trabalhos importantes hoje aqui nessa noite, como o trabalho da Vossa Excelência, vereador Lima.
Para concluir, vereador.
É um trabalho importante, é um trabalho de visão, né, de se criar um fundo e buscar a maneira. Então, que nós possamos aqui, seja a Câmara... buscando com as suas economias, eu sei que precisamos de uma sede, pra mas concluir, também nós precisamos salvar
concluir,
a vida.
Vereador.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador,
essa aprovação dos
só para lhe explicar, eu não sei se a Vossa Excelência sabe, mas a nossa prefeita participou de uma reunião dos municípios e a nossa prefeita já disse que irá tomar providência, só que o senhor não tem vacina no mercado para vender. Rio Grande mandou uma autorização para a Câmara para um consórcio de município para adquirir. Então, nós temos... A prefeita deu o sinal verde para o vereador Linco para ver na Secretaria da Fazenda. E o vereador Linco, talvez, e a vereadora Vanessa já se movimentem. Foi os dois que a prefeita mandou. E a prefeita disse que tem recursos para comprar a vacina. Então, não vai precisar a Câmara ajudar. A Câmara vai fazer economia porque nós temos que pegar... Temos que começar a construir o prédio. O senhor mesmo falou, nós podemos ser interditados aqui nessa casa. E aí seria vergonhoso para nós, vereadores, ser interditados. Nós, se der o início da construção da Câmara, nós iremos dar um passo à frente. Mas essa preocupação do senhor das vacinas, a nossa prefeita, a prefeita Fabiana Zorgo, hoje comunicando os vereadores, numa live, ela falou, e disse que está... Teve uma reunião com os consórcios dos municípios e ela mandou o vereador Lincoln e a vereadora Vanessa ver na Secretaria da Fazenda, porque há recurso para nós adquirir vacina, se tiver no mercado. Porque, não sei se o senhor está sabendo, o governo federal não autorizou nem os estados a comprar vacina por fora. Está uma briga, uma polêmica, mas acreditemos que o seu requerimento é de grande importância. E eu tenho a certeza absoluta que o seu requerimento vai ser aprovado e a prefeita, se puder, e se tiver à disposição da vacina, ela irá comprar para a nossa comunidade. A preocupação da prefeita é muito. Então, digo ao nobre vereador, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Palavra com o vereador Cristino de Azevedo Matos, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. O trabalho do vereador é importante, foi pedido de urgência, vai ser aprovado, só que a gente já sabe até a resposta, porque quem ouviu, que talvez o vereador, a gente convidou todos para uma reunião aqui com o secretário, chamou-se para explicar, e realmente aqui foi discutido esse assunto. E antes dessa reunião, a prefeita até tinha feito uma live dizendo que estava achando maneiras de comprar, achando as maneiras de comprar vacina para o prefeito. E aqui na casa foi discutido, né? Claro, como a gente quer, agora o presidente disse que tem que fazer, construir a câmara, mas se for para bem da comunidade, fizemos até embaixo de uma figueira, não tem problema nenhum. Né? Mas isso aí não é. Mas aqui foi comentado, me lembro até que o vereador Irandir disse que até tiraram o salário dele. Então, a resposta, a prefeita vai dizer essa resposta, senhor presidente, que não vamos votar, vamos aprovar, mas já a prefeita, a gente já sabe que a prefeita vai dizer que já realmente já está buscando solução, como foi aqui conversado com o próprio secretário aqui.
Permite uma
parte? Mas talvez, mas o problema é importante, temos que buscar solução. Sim, realmente temos, a necessidade é muito grande, até escola, até com o presidente, sobre dizer que se tiver que usar o dinheiro da Câmara, tem que usar, sim. Claro, é para bem da comunidade, temos que usar. Por que não? Pode falar, vereador.
Permite uma parte? Em primeiro lugar, vereador, agradeço já pela parte, mas eu não estava na reunião aqui, né, e a reunião foi convidada os vereadores, era para, no meu entendimento, como foi me passado pela casa, que seria para discutir o assunto da contratação emergencial dos farmacêuticos, e não do Covid. Então, não foi me passar...
Não, vereador, você está enganado. Essa reunião dos farmacêuticos foi depois, foi antes, demos publicidade que o secretário vinha na casa e a sua assessoria foi avisada, vereador.
Sim, vinha não na vou... casa, mas qual era o assunto?
Foi avisada que seria 5 horas a reunião com o secretário, e nem foi no dia do projeto dos farmacêuticos. O projeto dos farmacêuticos foi no outro dia, vereador.
Sim, mas...
O senhor está equivocado.
Me chegou... mas tudo bem. Tudo bem. Vamos nos passos. O que eu estou... O meu trabalho não é a questão das 10 mil doses do consórcio. Consórcio é uma coisa. Que nós obtivemos, se for possível, a compra de mais.
Nós temos tentando dizer para Vossa Excelência que a prefeita já está tomando providência. Se puder comprar a vacina, ela vai comprar. Se tiver disponível, ela foi bem clara.
Sim, senhor presidente. Primeiro, senhor presidente, eu pedi uma parte ao vereador Cristino e vou devolver para ele a parte ao vereador Cristino. Aí a Vossa Excelência interrompe uma parte e dá a explicação. Eu sei que a prefeita tem vontade, todos têm vontade. O que eu quero dizer é que eu estou também trabalhando para buscar o recurso. Não é simplesmente pedir para a prefeita comprar as doses. Eu estou trabalhando com o senador Luiz Carlos Reis para vir o recurso também, para que fique disponível ao executivo o recurso para compra. Não é que eu estou mandando a prefeita comprar. Eu sei que a prefeita tem vontade de comprar para os 30 mil ou 27 mil habitantes. É isso que eu quero dizer. Consórcio.
Para concluir, vereador.
Consórcio é 10 mil doses. São 5 mil pessoas. E no meu trabalho eu solicito e estou buscando recurso para que nós compramos mais 15 mil. Independente do consórcio. Esse é o trabalho.
Para concluir,
obrigado,
vereador
Cristino, pela... a parte.
Mas, vereador, eu acho que... Só um pouquinho. Vereador, se tiver vacina no mercado, ninguém vai deixar de não comprar. Só que não há vacina no mercado, vereador. Se o governo federal não consegue comprar, nós, um pequeno município, nós não vamos ter. Se nós não temos acesso já às vacinas que vêm do Estado, que está vindo defasada para o nosso município. Mas que bom se tivesse vacina no mercado. Como o vereador Irandir se pronunciou, disse que dá até um mês do salário, 2 meses do salário dele, o vereador Ronei disse a mesma coisa. É isso aí que eu quero lhe dizer, vereador, que não há vacina no mercado. E se houver vacina no mercado, as vacinas vão vir e, se faltar, o executivo vai comprar. E se tiver que dar ajuda, nós daremos ajuda. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Deixaram eu concluir, né, vereador?
Não, vereador, conclui, então.
Não, só até que eu estava falando, ele pediu a parte. Eu disse, não, só quero dizer que o trabalho é importante, né? Eu acho que todos, como a preocupação do vereador Hilde e de todos, né? Talvez ele entrou com o trabalho porque ele não soube da reunião, tudo bem. E ele hoje, agora, está nos relata que vai tentar também ajudar, buscar através do senador do seu partido. Isso é importante, vereador, e vamos lutar todo mundo junto, então, para que as coisas possam acontecer. Eu tenho certeza que é o interesse da prefeita, e nós sabemos que ela, se puder, ela vai conseguir comprar essas vacinas, mas, como falou o vereador presidente, né, é meio complicado por causa do governo federal, mas esperamos que isso aconteça, né? É o que nós queremos para a nossa comunidade, isso aí é a saúde de todos. Muito obrigado.
Vereador Luiz, a palavra é com a Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Bom, gente, acho que algumas questões devem ser pontuadas, né, nesse debate todo. Acredito que todos estejam se movimentando nesse sentido, né? Eu também encaminhei um documento para o governo municipal para não precisarmos esperar, né, a sessão de hoje, né? Encaminhei no meio da semana passada, e via um doc mesmo, né? Logo que soube da existência de um consórcio. Mas assim, ó, o governo federal, o presidente, ele modificou uma legislação lá, né, dos decretos de combate ao Covid, basicamente dizendo que não vai ressarcir os municípios e estados que comprarem, ele não proíbe de comprar, né? Então, o governo federal não proíbe os municípios e estados de adquirirem a vacina, né? Esse é um ponto a ser observado. É claro que, como o plano é nacional e é a responsabilidade da nação, né, combater o vírus, o controle sanitário é a responsabilidade do governo federal, né, de ter o plano, de fazer um investimento para que se operacionalize, né, na Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais. Então, não estamos impedidos, né? O que pode acontecer é uma espécie de calote do governo federal, né, nos estados e municípios que quiserem, né, assim, assumir um pouco as rédeas disso, porque a gente está numa carruagem, né, num fight com as rodas de madeira ainda, eu acho, né, bem desconfortável. Então, as prefeituras que puderem assumir, tiverem condições de assumir, é bom se colocar à disposição. Outro ponto que vale observar, a estratégia de adesão ao consórcio é para poder achatar o custo da vacina, né? Então, penso eu que não haja outra possibilidade viável financeiramente que não se dê dentro do consórcio, né? Acho que a não ser, né, uma emenda de bancada, né, alguma coisa que venha de alguma forma, né, com influência política dentro dos ministérios e tal, de alguma forma que eu não vou aqui, isso é discricionário de cada, vai da habilidade política de cada um, né? Então, assim, o consórcio não é só 10 mil vacinas também, né? Se o município tiver condições de comprar para toda a população dentro do consórcio, vai comprar para toda a população dentro do consórcio, né? Então, quanto mais vacina tiver dentro do consórcio, mais barato vai ficar a vacina, né? Então, é isso. Se a encomenda for de 1 milhão de vacinas, né, para a região sul do Rio Grande do Sul, né, se todos os municípios conseguirem, né? Pô, Pelotas tem 400 mil habitantes quase, Rio Grande 200 e pouco, né? Digamos que os municípios conseguissem, né, investir, conseguiria comprar mais barato, né? Também tem esse elemento que a gente deve avaliar. Então, por isso que eu pedi, né, o nosso mandato, né? Já de pronto, conversei com o William. Bah, William, vamos tocar, vamos fazer um doc. Né? Fizemos rapidinho lá, protocolamos para a prefeita, porque é pressão política, é isso, né? Outra coisa a se pontuar também, né? O município de São José do Norte passa por um momento privilegiado de arrecadação ainda, né? O pico dessa arrecadação foi em 2020, né? De aumento do ICMS, né, e do ISS. É claro que há o congelamento de repasse do SUS, né, as verbas que vêm do governo do estado, né, tudo isso está, de certa forma, comprometido. Mas a arrecadação do município, nesse momento, ela ainda é melhor que a dos municípios vizinhos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se a prefeita e sua equipe de governo derem prioridade para a compra de vacinas em detrimento de outras políticas públicas e investimentos que não sejam tão prioritárias, né? Como, por exemplo, temos que acompanhar o portal de licitações do município. Será que vale a pena o município fazer licitação? Uma coisa é uma rua estar sendo calçada agora, Bom, ela foi licitada tempo atrás, né? Já tramitou, a verba já está consignada. Outra coisa é o município estar despendendo verba específica para alguma infraestrutura nesse momento. Eu defendo que toda, né, verba específica, não, recurso livre, né? Me enganei aqui. Despendendo recurso livre do município para outros investimentos que não sejam prioritariamente, nesse momento, o combate ao vírus. E, nesse sentido, a compra de vacinas para toda a população. Né? Então, é nesse sentido que eu penso que a gente deve, né, ter essa perspectiva de trabalho. É, a reunião com a Zona Sul eu acompanhei ali, né, estou acompanhando as notícias, né, vendo na Zona Sul, vendo no site da Prefeitura, acompanhando a movimentação. Mas a gente tem que ir além, colegas. Nós temos que olhar para o orçamento. Semestre que vem nós teremos aqui votação da lei orçamentária. Né? E não podemos votar às cegas. Né? Não podemos, de forma alguma, votar às cegas. E nós vamos ter que...
Para concluir, vereador Luiz.
Abrir, né, abrir as contas do município, digamos assim, né, nesse momento, e dizer de onde tem como sair e dá para sair para a prefeita investir na compra de vacinas massivamente para a nossa população, senhor presidente. Então, para concordar com o trabalho do colega aqui, né, e dizer também que fiz o que me cabia no momento para adesão ao consórcio, agora é também esperar que o governo do Estado, o governo federal, né, se realinhe de alguma forma, porque para o município também é muito difícil, né, senhor presidente, comprar vacina para todo mundo. Né? Temos que considerar. Obrigado.
Para comunidade saber que todos nós temos preocupado com a vacina. Não vai, de repente, achar ninguém é contra a vacina. Quanto mais rápido vier, melhor para imunizar a nossa população. A palavra continua à disposição do senhor vereador. Com a palavra, o vereador Irandi, do PDT. Irandi, bem, pescador.
Na verdade, claro que a luta é grande, né? E o requerimento do Ildo faz sentido, sim. Eu acho que cada vereador tem que buscar sua parte para contribuir. Que nem está falando que pode, por exemplo, entre médio do senador dele, trazer 10 mil doses ou 15 mil doses, São José Norte só vai ganhar. Então é cabível para cada vereador fazer a sua parte. Eu vou entrar em contato também com o meu deputado federal, por intermédio de um senador também tentar conseguir alguma coisa. Bonito o trabalho do Hilton, tá? E São José do Norte, os nossos municípios, na verdade, têm condições, sim, de fazer um pedido. Por que não? Eu vi numa reportagem que cada município pode pedir suas doses. Se nós for depender do governo federal, quanto povo vai morrer daqui para frente? Quantas mortes vai ter? Se o nosso presidente da nação estava levando na sacanagem o negócio do Covid. E quem pegou o Covid-19 sabe o que é o sofrimento. Eu tive minha esposa abaixada em 6, 7 dias também, nenhum problema do Hilton. Quem passou pelo Covid sabe. Eu também estava em casa 16 dias, não recebia visita, não recebia ninguém. O telefone tocava, jogava para o lado. É dramático, gente. É que nem eu disse, eu acho que temos que fazer a nossa parcela para ajudar. Na verdade, eu falei sim, daria um mês ou dois meses do meu salário para ajudar, se fosse preciso. Se toda a Câmara concordar, sei para nós soma 45 mil ou 50 mil, 10 vereadores a 4.700 são 47 mil, são 40 mil. Se as outras prefeituras do nosso estado ajudar, nós vamos longe, até o próprio salário da prefeita. Por que não? Se estamos falando em saúde, e com saúde não se brinca, gente, não podemos brincar. Subimos que queremos a construção de um prédio novo aqui. Se tem 500 mil, 600 mil, se até hoje funcionou, não teve problema. Se tiver que botar em vacina, que bota. Primeira é o ser humano, é a nossa vida. O Nedinho. Primeiro lugar. Construção de rua, casa e maquinário, isso aí vem depois. É o que eu penso. Então, eu acho que a nossa prefeita tem que estar ligada, assim, nesse consórcio, se é 10 mil doses. Se os vereadores puderem fazer uma emenda e trazer mais 10 mil doses, vai para 20. Nós temos, são 28 mil habitantes, São José Norte, se não me engano, né? Ou 30. Quem dera que no prazo de 6 meses tivesse todo mundo vacinado com a vacina, com a segunda dose. Seria um privilégio para nós. Seria um privilégio para a nossa sociedade. Porque nós, como vereador, nós temos que buscar, sim. E se nós esperar pelo governador do Estado e esperar pelo presidente da nação, não sei como é que vai ser. Eu vi uma reportagem que houve verba desviada da saúde, que seria para para leitos do Covid, pagaram funcionários que estavam em dívida de outros governos, teria que se aplicar na saúde. Hoje nós temos uma Santa Casa de Rio Grande que está quase fechando, outras mais. Né? São José do Norte está de parabéns, ainda tem uma Santa Casa que funciona. Né? Então temos que dar os parabéns para a nossa prefeita. E vamos dar os parabéns se ela conseguir trazer 10 mil doses ou 15 mil doses. E se nós pudermos contribuir, vamos contribuir sim, gente. Essa é a minha decisão. Então, cada um pega o seu deputado federal, o seu deputado estadual, pega o seu senador, se puder fazer emenda, vamos fazer. Nós não vamos pensar que o Bolsonaro, o São José Norte conseguiu as 28 mil doses, né? Que não vai ver depois a contrapartida, que não venha. Mas o povo tem que estar vacinado, sim. Essa é a verdade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tem mais quem use a palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes nessa casa. Passemos para o segundo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento 002, referente ao alvará de funcionamento. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar à administração pública, através da secretaria competente, que seja suspensa a cobrança de alvará de funcionamento de salões de festas, bailões e eventos, tendo em vista que encontram-se impossibilitados de realizar suas atividades em respeito ao decreto municipal do Covid-19. Justificativa em plenário, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Só um pouquinho, vereador. Vereador, nós tínhamos que ver se esse requerimento é legal, é um pedido de renúncia de receita.
Ô, vereador?
Pois não, vereador.
Na verdade, eu andei consultando alguns jurídicos, tá? Consultei um da casa aqui, consultei um outro. Na verdade, eu acho que nada impede, tá, de ser aprovado esse requerimento. Os nossos donos de salão estão um ano sem fazer nada. Não tem evento, não tem baile, não tem nada. Não arrecada nada. Eles não estão pedindo para não pagar o alvará, mas sim uma prorrogação. Tá? Quando voltar a funcionar, após 60 dias, para começar a pagar o alvará. Qual é a lei que vai enquadrar e vai impedir isso aí? Nós fizemos um pronafo no Banco do Brasil, qualquer banco, quando não se faz safra, se pede a prorrogação. E se temos essa prorrogação. Tá? Então, acho que não tem porquê ter a intervenção, até mesmo por outras partes, que impeça isso aí.
Não, vereador, quero lhe dizer assim, ó, a gente vai botar o seu requerimento em votação. Não tem, não é problema nenhum. Eu só estou dizendo assim para o senhor que possa vir a resposta para a Vossa Excelência que talvez o Executivo não concorde com suspensão de pagamento, mas vamos deixar para o executivo que vai dar a decisão. Não tem problema nenhum. Vamos botar em votação tudo como manda o figurino. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra.
Senhor presidente, ainda não concluí.
Não concluiu, vereador?
Não concluí. O senhor pediu.
Mas o senhor tem 5 minutos. Não, não perdi uma parte.
Vou concluir, né?
Não, eu não pedi uma parte, vereador. Eu isso. Interrompi a Vossa Excelência porque eu tenho o poder de interromper. Não que eu pedi uma parte. Beleza, achei então que a Vossa Excelência tinha concluído.
Não estava concluído.
Então o senhor tem 2 minutos para concluir, vereador.
Que nem eu estava falando, a pedido dos nossos amigos de evento, né? Salão de festa e baile. O senhor imagina o senhor um ano sem trabalhar, sem ganhar um centavo, tá? E quando abriu outras casas de comércio, eles ficaram infixizados, mesmo não podendo trabalhar, impossibilitado. Como é que vai trazer o sustento das suas casas? Como eles vão pagar suas contas? Eu sei de colegas aí que vendeu já caminhão, outros venderam moto, outras coisas para poder sobreviver. E eu acho que a nossa prefeita, né, ela vai ter o bom senso de dar uma prorrogação, porque não são muitos salões de evento nós temos no Rio Norte. Se nós for contar que vai ter, acho que 50 salão, 60 salão, festivo, de eventos e baile?
Permite uma parte, senhor?
Permito.
Vou ser bem sucinto. Não sei se o seu requerimento do nobre colega se resume aos salões de eventos daqueles que sobrevivem. Veja bem.
Dos eventos.
Sobrevivem dos eventos.
Isso.
A minha posição, eu queria colocar a minha posição, não vou fugir do tema, de que salões de eventos vinculados a igrejas não sejam enquadrados no requerimento. Assim, aqueles que sobrevivem disso, porque eventos de igreja são eventos, festas e bailes são eventos que podem ou não acontecer e não influenciam na sobrevivência, na manutenção de uma igreja, seja ela do âmbito que for. Mas é só para colaborar, meu nobre colega, porque 50 ou 60 alvarás suspensos no momento, talvez dificulte o caixa livre do município e também dificulte até na compra das vacinas. Mas era só para colaborar e de dizer de antemão que sou a favor daqueles que sobrevivem desta atividade, que tenha uma prorrogação no alvará. Obrigado, vereador.
Senhor vereador, tem que ser analisado. Não estou pedindo que seja suspenso o salão de eventos de igreja, mas aqueles que sobrevivem de festa, baile, tem que ter uma prorrogação, tá, vereador? Eu acho que é cabível, sim, e quero que os senhores vereadores olhem com carinho e analisem.
Permite a palavra, vereador?
Permito.
Não, eu vou colaborar, eu não ia fazer o uso da palavra, até porque tem um trabalho do vereador Luiz, que vai ser discutido agora em seguida, que é um trabalho é amplo, ele ampliou o trabalho, né, igualmente o da Vossa Excelência, e é louvável o trabalho da Vossa Excelência, né, e é um requerimento, não vamos polemizar o trabalho do vereador, porque é apenas um requerimento, né, talvez se ele pudesse ter sido especificado, salão de beleza, salão de bailes, né, poderia, mas isso é interpretativo, né, isso é uma questão do que o trabalho do vereador está trazendo aqui um debate. Né? Então, o executivo tem lá as suas possibilidades. Claro que, como o vereador Luiz aqui foi lido o trabalho dele, que vai ser discutido, e que eu ia deixar até para juntar os dois trabalhos, o seu e do vereador Luiz, para fazer uso da palavra, né? Nesses termos, a renúncia de receita é justificável, porque são salões de baile, salões de beleza e outros que ficaram fechados. Então, tu não produziu, como é que tu vai pagar? Né? Então, eu pedi a palavra, Vossa Excelência, só para lhe ajudar, né, que vou fazer o uso da palavra no trabalho do vereador Luiz, que junta mais outros espaços, mas contemplando o trabalho da Vossa Excelência. São dois trabalhos importantes que, com certeza, os nossos comerciantes, né, que vêm sofrendo, as pessoas que vêm tendo o seu ganho ali, do seu sustento restrito, motivado por uma pandemia que pegou todos de surpresa. Obrigado pela coisa. Só para não vamos polemizar o trabalho do vereador, porque é um requerimento, né, e cabe ao executivo lá avaliar a possibilidade ou não. Obrigado pela parte.
Para concluir, vereador, que já passou dos 5 minutos.
Beleza, o presidente da Câmara. Tem que colocar isso aí. Eu acho que, na verdade, né, a gente não colocou salão de beleza. Também acho que é outro problema também que é preocupante, né? Se fechar também não tem como pagar seus funcionários. Mas temos falando em salão de eventos, festas e baile.
Exatamente.
Eu acho que temos que olhar com carinho sim isso aí, tá, gente?
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Presidente,
com a palavra, o vereador Luiz Galtieri.
Não, só para concordar, né, com a importância da matéria do colega, né, dizer que eu não vou me aprofundar, colega, porque eu trago um anteprojeto de lei que aborda, né, as empresas que estão em inatividade, as empresas que reduziram bastante fluxo, né, recebi de representantes de escritórios contábeis de São José do Norte, né, informações de quanto retraiu, né, a movimentação e a arrecadação, né, arrecadação não, faturamento, né, de empresas, né, a importância da gente nesse momento também salvaguardar quem em São José do Norte gira a economia e tal, né? Como os salões que o senhor aborda, né? Então, eu só quero dizer assim, que é importante a sua matéria, né? Mas que eu vou esmiuçar melhor o meu pensamento e a intenção da matéria que eu também trouxe, né? Que é de criar um regramento, né, para isso. E por isso que eu trago um anteprojeto de lei. Obrigado. Tomara que a gente consiga, Grandi.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tem mais quem use da palavra, passemos a votação. Aqueles que concordar com o requerimento 002/2021 do vereador Irandi, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os pares presentes na reunião. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 001. Anteprojeto de lei número 01/2021. Prorroga por 180 dias as licenças de localização, instalação, funcionamento, higiene e saúde no âmbito do município de São José do Norte. A Prefeita Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar automaticamente de forma excepcional as licenças de localização, instalação, funcionamento, higiene e saúde dos estabelecimentos comerciais atingidos pela suspensão das atividades em decorrência da pandemia do coronavírus. Artigo 2º, as licenças de localização, instalação, funcionamento, higiene e saúde expedidas pelos órgãos municipais competentes com termo final de validade em 31 de março de 2021, ficam prorrogadas automaticamente por 180 dias. Parágrafo único, ao munícipe que tenha feito o pagamento para a renovação do alvará e teve sua atividade suspensa, haverá a compensação do valor. Artigo 3º, caberá aos interessados em obter a prorrogação do alvará contatar os órgãos municipais competentes com a finalidade de registrar o pedido para solicitar a prorrogação das licenças que os adotará como fundamento para os despachos concessivos dos benefícios emergenciais. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeita Municipal de São José do Norte. Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, justificativo plenário, ou fiz a leitura do período errado aqui do projeto, vereador?
Posso? Pode usar a palavra.
Não, colega, é que eu acho que era importante se frisar, né, que é um anteprojeto, né? Por isso que se traz ali promulgo e tal, traz no escopo que a gente chama, né, que é em forma de lei já, né, então com os artigos e tal. E é importante frisar também aí, parece para quem está ouvindo em casa, que prorroga a taxa, né? Prorroga, dá oportunidade para a pessoa pagar mais adiante ou parcelar, né? A pessoa não, a pessoa jurídica, no caso, né? A empresa, né? Uhum. Então, acho que é isso que... Eu acho que pra, quando a gente lê a lei aqui, parece que quem está em casa pode não compreender muito bem, né? Mas é mais ou menos isso. Eu posso fazer uso da palavra nas explicações pessoais e fazer a justificativa aqui tranquilamente.
Muito obrigado, vereador.
Com a palavra, o proponente do projeto, anteprojeto de lei, Luiz Galtério.
Então, senhor presidente, digníssimos colegas, né, nobres edis, sociedade que nos acompanha através das redes sociais ou nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina, essa matéria foi uma matéria construída, né, trabalhamos ao longo do final de semana, né, recebemos essa demanda através da representação contábil, né, das empresas de São José do Norte, né, nos trouxeram também alguns dados, né, como, por exemplo, 32% a 35% foi a retração no faturamento do comércio e serviços, né, no ano 2020, em decorrência da pandemia. Né, e 31% foi a retração, né, no faturamento de restaurantes e similares, né. Isso são as empresas que conseguiram continuar operando de alguma forma, né? Exceto aquelas empresas, colega Irandi, que não funcionaram de jeito nenhum. Como, por exemplo, as escolas de ensino infantil, né, privadas, que nós temos algumas no município, que não operaram praticamente em 2020, mas no ano de 2020, porque a pandemia se deu por essa época, né, quem lembra, né, muitas empresas já haviam pagado o seu alvará. Né, e a taxa de inspeção sanitária. Porque o que a gente pede aqui, lá no Código Tributário de São José do Norte, está bem definido, né, a taxa de alvará, a taxa de localização, instalação, né, e a taxa de... Até esqueci agora, não é sanitária, é taxa de saúde. é taxa de saúde e outro termo, né? Que está aqui na, tá aqui no, no corpo da, é, aqui ó, taxa de fiscalização de licenciamento, de localização, instalação e funcionamento e taxa de higiene e saúde, que são duas taxas que devem ser pagas até o dia 31 de março na legislação do município. Então, nesse sentido, o que a gente pede? Para que tenhamos, em forma de lei, em São José do Norte, a possibilidade para que essas pequenas empresas não precisem pagar dia 31, né? Possam pagar com flexibilidade, né? Ou mais adiante, ou no fim do ano, ou fazer um parcelamento que paga, né, em faturas mais leves, né? Mas que também a gente tem um olhar para aquelas empresas que estão em inatividade. Como eu mencionei, as escolas de ensino infantil, o colega Irandi traz aqui, né, o caso dos salões de festa, né, que também são empresas que estão, é, músicos, né? Então, também músicos que têm MEI, também estão sem poder trabalhar, acessaram a Lei Aldir Blanc, mas, enfim, né, a gente passa por uma dificuldade na economia que eu trago na justificativa do anteprojeto, dizendo que se tivéssemos vacinado, né, a sociedade, a, o governo federal tivesse aderido e trazido vacinação para a sociedade, né, de forma ampla, nós não estaríamos enfrentando essa segunda onda, né? Infelizmente, essa segunda onda de contágio, que é mais grave que a primeira, se deu em decorrência do negacionismo, né, do governo federal, principalmente do presidente, que teve a oportunidade de comprar a vacina e não comprou, né, em tempo hábil, né? E agora a gente tá lidando com essa... com essa situação bastante, bastante preocupante. Mas vale a pena a gente atentar, né, que existe um código tributário em São José do Norte, inclusive, assim como o Código Municipal de Posturas, são legislações que precisam passar por reformas. Porque algumas empresas pagam a mesma taxa e geram e circulam dinheiro de forma muito diferente, né? Como, por exemplo, o MEI, que é, eu sempre uso, né, que é um ambulante, né, paga a mesma taxa que um MEI que presta um serviço e circula muito mais dinheiro, né? Então, a gente precisa reformar o nosso código tributário para tornar ele mais justo, né? E aí é algo que tem que partir do Poder Executivo, e eu aproveito a oportunidade para dizer aqui à equipe de governo que talvez durante essa janela seja a oportunidade para a gente ter um olhar mais de justiça fiscal mesmo, né? Para que quem ganha mais, pague mais imposto, né? Talvez seja mais justo ou não, né? Mas é um debate que tem que ser feito. Nesse sentido, colegas, o corpo da lei aqui, né, do anteprojeto de lei, que poderia ter sido proposto em forma de lei, né, ele traz quatro artigos, né? E é bem simples, né, como o secretário leu. Mas eu trago aqui na justificativa algo que vem aos colegas, né, que principalmente aos presidentes de comissões, né, eu acho que o vereador Lincoln, o vereador Roney, porque poderia ter apresentado em forma de projeto de lei, né, mas eu não havia conversado com vocês e talvez a gente tivesse levado um tempo maior, né, por curioso que seja, né, porque alguém poderia... dizer, ah, não, mas está equivocado essa palavra aqui, tem que trocar ali, aí retira de pauta, ou fica nas comissões durante mais tempo. Não, apresentei um anteprojeto. Se o governo entender que tem que mudar algum termo, muda lá, né, aprimora, retorna para casa. A gente tem que assumir um compromisso nas comissões de análise breve, logo que vier, para que assim, antes do final do mês, a gente possa votar e o governo sancionar, porque as empresas têm que pagar essa taxa até dia 31 de março. Então, eu convido os colegas aqui a assumir um compromisso, né? Quem é base do governo, de ir lá na equipe, conversar com a prefeita, com a equipe de governo e solicitar adesão, né? Após vencida essa fase de adesão, né, que a gente tenha compromisso de dar celeridade no trâmite aqui na legislativa. E assim, o governo possa fazer a sanção ali pelo dia 20, quem sabe, e aí possamos todos estar, né, cumprindo com o interesse da sociedade nortense, porque a geração de emprego, a situação da nossa economia, tudo isso depende de vacina e de outras medidas, que essa é uma delas que a gente pode adotar.
Para concluir, vereador.
Não fosse a safra de camarão, não fosse, né, uma safra de cebola mais ou menos, a nossa economia estaria muito pior, né? O que a gente pode fazer nesse momento, né, para justificar o distanciamento, o condicionamento dos comércios, para concluir, senhor presidente, né, do serviço, que estão passando por grande dificuldade, mas que precisam manter o regramento, são medidas como essas, né, que a gente pode estar ao nosso alcance, e eu assumir esse compromisso, né, e vou lutar para que a gente consiga dar condições das empresas pagar de forma mais, né, flexível as suas taxas ao município. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, o vereador Luiz, o senhor sabe que essa casa não travará nada e iremos lhe ajudar, porque eu acho que é assim que segue o paramento. E o senhor pode ter a certeza, no momento que vier da prefeitura para nós, como já conversamos com o presidente Roney da Constituição e Justiça e o presidente Lincoln, nós daremos, sim, urgência ao seu anteprojeto. O senhor pode acreditar. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Ildomar Polaco.
Quero parabenizar o vereador Luiz pela matéria, né, como já tinha mencionado, junto ao trabalho do vereador Irandi, é um trabalho mais extenso, é um trabalho que busca, né, uma prorrogação ou uma flexibilização sem abrir mão de receita, né, que é o que a lei diz, e buscando com isso, né, os cidadãos, os comerciantes, principalmente os pequenos, menores, né, que tiveram o seu comércio em 2020, 40% do ano fechado ou trabalhando restritamente, e já iniciando o ano 2021, já também no mesmo molde, né, e com a previsão ainda de ser mais rigorosa as restrições a alguns dias, nos próximos dias, e ainda tem o IPTU, né, que todos os cidadãos, né, têm que honrar agora até o fim do mês, ou tem a possibilidade do parcelamento, mas aí já se busca um aumento de juro bem considerável. O trabalho da Vossa Excelência, ele não traz prejuízo nenhum ao executivo municipal, ao erário público. Ele traz, né, uma alternativa de que os comerciantes possam, né, postergar um prazo maior ou parcelar os seus alvarás, que são genuinamente cobrados até 31 de março. Então, o trabalho da Vossa Excelência é um trabalho importante. Ele já traz dados especificando, né, também em números, né, a retração do comércio. Isso é importante, é um dado que é feito contabilmente, não é da sua cabeça, não é seu pensamento, isso vem de pessoas que, né, do meio, do ramo. Então, é importante que nós possamos sensibilizar, e tenho certeza que os colegas vereadores estão sensibilizados com o trabalho da Vossa Excelência, é um trabalho que vai buscar, junto ao Executivo, a sensibilização também. Nós temos dificuldade econômica, todo o país tem, né? Mas o município São José do Norte, como a Vossa Excelência anteriormente falou, ainda tem o privilégio, né, de nós estarmos ainda recebendo um ICMS, né, um pouco mais elevado que os outros anos, derivado da construção da plataforma no município, da dragagem do canal aqui do Superporto, né? Isso tudo, esse conjunto, né, e nós estamos tendo aí uma safra de camarão considerável, o preço está razoável, a cebola ajudando, né, a cultura do arroz também, que cresceu muito no município, principalmente no segundo e terceiro distrito, também vai ter uma colheita satisfatória, o preço também está satisfatório, isso tudo agrega ao município, que o município possa se sensibilizar, né, e flexibilizar para os nossos comerciantes, que esse sim está sofrendo hoje, né, a ação da pandemia, a sua retração. Nós viemos aí, conversamos, eu saio muito pouco de casa. Vou pra dizer para vocês, vereador, eu saio o mínimo de casa possível, mas a gente conversa por telefone com os comerciantes, né, e eles têm uma preocupação, sem contar que esse comerciante mencionado pelo vereador Irandi, né, que estão há um ano com seus comércios fechados, sem previsão nenhuma de quando voltarão a trabalhar. Então, isso, né, tudo
traz com que o trabalho dos colegas vereadores, o trabalho do vereador Luiz já é um trabalho mais extenso, é um anteprojeto, é um trabalho construído, né, bem elaborado, como se fosse a equipe do Executivo. Não irá trazer nenhum ônus ao Executivo, a não ser agora, de imediato, mas depois irá ser ressarcido. Então, sou pela aprovação e parabenizo a Vossa Excelência pela a matéria nessa noite de hoje, pela importância desse trabalho. Obrigado.
Quero dizer aos senhores vereadores que nós não podemos passar das 8 horas. As explicações pessoais, nós vamos reduzir o horário de cada um, porque nós não podemos ultrapassar as 8 horas. A palavra com o vereador Irandir.
Na verdade, o trabalho do Luiz, né, só fortalece o meu trabalho. Tá? Que a prorrogação desse alvará por 180 dias, esse cidadão já pagaram o ano passado, Luiz. Né? Então, agora, dia 31 de março, vão pagar de novo. Aí não continue trabalhando. Então, é a mesma forma dos nossos comerciantes. Hoje nós temos de parabéns. Nós tivemos, na verdade, uma safra de camarão que é razoável, que nem falou o Wildo. Uma safra de cebola para quem coelho também foi boa. O município recadou, sabia? Eu estive falando com um comprador de camarão grande, aqui do nosso município. Teve dia de São José do Norte arrecadar, ele falou para mim, de 1 milhãozinho de camarão para Santa Catarina. Quanto é que arrecada isso aí? Ah, 18%. São 180 mil por dia. Tá? Então, há a possibilidade, sim, de ver isso tudo aí, a prorrogação desses alvará, Luiz. Dou meus parabéns para você pelo seu trabalho e, da minha parte, eu aprovo também. Essa é a verdade. Se o município arrecada, se os nossos os comerciantes não têm condições de pagar seus alvarás, solicitam a prorrogação, tem que ter prorrogação. Eles não estão se negando a pagar. Eles vão pagar, mas que tenha uma prorrogação que seja justa, né? Cabível para eles, tá, gente? Meus parabéns, Luiz. Eu voto a favor também.
Conclui, vereador.
Peço a palavra.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Tenho que dar os parabéns ao Luiz, ao Irandir pelas matérias, dizer que também fui procurada por comerciantes, donos de padaria, e é uma matéria muito importante, e vocês têm meu total apoio. Tá? Que o Executivo consiga, né? Que olhe com carinho essa situação dos nossos comerciantes do dia de hoje.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Ronei.
Primeiramente, quero parabenizar ao colega Luiz e ao Irandi por esse olhar atento aí, em virtude da nossa comunidade de comerciantes, e dizer que essa retração que houve aí, ela é sentida lá na base, lá, quando tu vai no mercadinho da tua vila, quando tu vai na padaria, tu sente lá o que está acontecendo, né? Então, a gente foi procurado também por muitos comerciantes do nosso entorno lá e vai fazer uma grande diferença se o Executivo acatar esse teu anteprojeto, que com certeza vai ser uma luta de todos nós aqui, você pode ter certeza. A nossa comissão está junto de parceiros de tu aí. E vamos meter para frente lá e a gente vai dar a resposta que a comunidade quer, que é, sim, expandir os prazos, não deixar de pagar, mas expandir, assim também adequando a nova realidade que nós estamos passando agora. Parabéns a vocês dois aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra.
Palavra com o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, que não estão nos ouvindo, quero parabenizar o vereador e até dizer também o trabalho do vereador Irandir, que não usei da palavra. E nós não podemos, o vereador não pode fazer se fosse o projeto pela casa, não poderia. Aí era renúncia de receita. Agora, a prefeita, o executivo pode, sim, o executivo pode. Nós, sim, não podemos, mas é uma indicação, um anteprojeto, isso aí nós podemos fazer, indicação, requerimento. O vereador já disse, o vereador presidente já falou, renúncia de receita é se nós fizermos o projeto. Se for o projeto feito dessa casa, através do vereador, não pode fazer nada que esteja diminuindo receita, alguma coisa, não. Agora, pedir ao executivo uma indicação, isso é uma indicação, uma sugestão lá para o prefeito. Faz ele, sabe que faz, se ele achar que deve fazer, ele vai fazer. E o executivo, hoje, eu acho que é a prefeita Fabiana, ela pode sim, né? E sabemos que é difícil, não, não trabalha, não recebe, como é que vai pagar? Fica difícil, sim. Realmente, os empresários estão passando esse momento difícil, né? E eu acho que, então, quero parabenizar vocês, com certeza, talvez a prefeita Fabiana vai olhar com carinho esse trabalho, que eu acho que talvez já seja, espero que já seja a intenção dela de realmente o que o vereador pede para prorrogar, né? Isso aí já é uma importância grande, peço que isso aconteça. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Não tem mais quem use a palavra, passemos o projeto para votação. O anteprojeto para votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes na sessão. Passaremos agora para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador. Para nós não podemos passar das 8 horas. Primeiro vereador Ronei Santos.
Posso ir?
Pode ser daí. A secretária está marcando o horário ali.
Primeiramente, quero dar uma boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí por todas as redes sociais e pelas ondas da cultura rio-grandina aí. E quero parabenizar a todas as mulheres pelo dia de hoje, um dia muito especial, que eu sempre digo que, às vezes, as pessoas falam que atrás do homem tem uma grande mulher, e eu não penso assim, eu penso que a grande mulher ela vai estar sempre ao lado do grande homem. Então, meu parabéns a todas as mulheres da nossa comunidade aí. Então, para ser mais breve, hoje eu quero falar um pouco sobre o REURB, né, que está acontecendo aí, que é o cadastramento dos lotes, aí, a regularização fundiária, que começou agora, acho que o ano passado, é um projeto da FURG, em parceria com a Secretaria de Planejamento, e dizer que eu espero que esse projeto, que esse REURB, ele chegue lá nas áreas lá que eles dizem que são loteadas irregular. Que eu fui questionado há poucos dias que tal fulano loteou lá. Aí eu fui lá visitar o pessoal lá, cerca de 30, 40, 50 famílias. E eu quero dizer que o REURB ele tem que atingir não só o centro aqui, as voltas onde os pessoal já estão residindo, mas para onde realmente acontece a expansão do município. A expansão do município acontece pela volta das periferias lá. Eu quero que esteja um olhar mais atento lá. Tem áreas lá com o pessoal morando, casa posta, que não tem luz e água. E esse REURB eu espero que chegue lá. E esse é um recado que eu queria dar hoje. Também queria falar sobre as vacinas que o pessoal falou aí, que com certeza todos estão empenhados e queremos sim que as vacinas cheguem, né? Não temos mesmo que esperar governo federal, estadual, se tiver. Aquele dia da reunião aqui, não sei quem estava presente, viu que eu perguntei para ele, para o secretário, qual era a posição dele em adquirir com recurso próprio as vacinas. E ele disse que teria à disposição e que tem dinheiro para adquirir. Então, a gente espera e vamos lutar, se tiver que buscar emenda, alguma coisa, vamos atrás, porque a vacinação é a única forma de nós passar por essa pandemia aí que está atormentando todas as famílias e, infelizmente, deixando muitas pessoas aí perdendo seus entes queridos. Também queria falar hoje a respeito desse projeto das taxas que os nossos amigos falaram aí. Eu quero dizer que o micro e pequeno empresário, ele sofre com as taxas, e quando ele não pode trabalhar, é inviável pagar. É um projeto que estão fazendo que isso aí já era para ter partido do executivo. Ele está vendo que o pessoal não está trabalhando, o pessoal não está vendendo, o pessoal não está fazendo evento, os músicos não estão cantando, os salões não estão abrindo. Como é que o cara vai fazer para pagar as taxas? Não é isentar. Aí que o fio da meada, mais uma vez parabenizando aos colegas, é isso, tu adia, tu dá prazo, tu traz o comércio pequeno para o teu lado também. E cobrar é fácil, cara, chegar lá e cobrar, agora e aí, te vira, tu não trabalhasse, não gerasse renda tu vai cobrar, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer milagre? Então nós temos que ter um olhar atento, que felizmente com a safra do camarão, da cebola, está sendo boa, né? Tem o ICMS do porto aí, mas o micro e pequeno empresário, ele fica à parte disso daí. Então nós temos que sim que proteger esse pessoal, é o pessoal que gera renda, sim, é o pessoal que muitas vezes tira dali o sustento da própria família ali, ele não emprega muita gente, mas ele se sustenta. E é uma forma de gerar, é uma forma de não depender das políticas públicas, tu ter um MEI, tu vender um pão feito em casa, tu vender um salgado na rua. Os caras precisam de se defender. E nós aqui somos representantes do povo e temos, sim, que lutar por esse tipo de política. Nós temos que fazer a defesa deles, que não tem como tu cobrar tudo que estão cobrando aí, sabendo que o cara não produz. Infelizmente, a gente não é que a gente não queira arrecadar. Sabemos que a arrecadação não pode parar. Mas sabemos também os direitos das comunidades. Então, para finalizar, eu quero agradecer aí ao pessoal que me recebeu no final de semana lá, nessas áreas aí que eu já disse que o REURB tem que aparecer lá para dar uma olhada. Eu vou cobrar isso do planejamento, tá? E dizer que o nosso mandato está aí andando, está sempre à disposição na rua aí. Eu continuo trabalhando no Correio, recebendo as demandas. Vou seguir, enquanto eu tiver condições, vou conseguir conciliar e estar nas ruas, trabalhando, escutando a comunidade, e vou trazer para a tribuna. Muito obrigado e uma boa noite.
Obrigado, vereador Ronei. Passei uma explicação pessoal à vereadora Vanessa Oliveira. 5 minutos, vereadora.
Tá. Boa noite a todos os colegas vereadores, ouvinte, a quem está nos assistindo da 5ª Secção da Barra Capão da Areia. Eu não tive a oportunidade ainda de falar sobre uma reunião que o Executivo nos marcou com o EBR. E hoje eu trouxe umas pautas que uma das principais é o encaminhamento dos currículos do pessoal, que nosso gabinete está à disposição. Lá foi tratado que encaminharíamos para o Cine, e é para onde estamos encaminhando. E é o pessoal que quiser ajuda para mandar por e-mail, a gente está à disposição. Na mesma data também, eu passei 2 ofícios ao EBR, que um deles era pedindo que fossem ofertados cursos profissionalizantes para os trabalhadores, né? Para que os trabalhadores da nossa cidade, né? para que eles tenham mais oportunidade nas vagas, né, do EBR. O outro ofício foi para que, quando tivéssemos vagas de jovens aprendiz, que tivesse uma divulgação transparente, para que todos os jovens tivessem a oportunidade de escrever. Esses foram os 2 ofícios que eu mandei lá, que eu passei para eles, para a comissão que estava lá do EBR. E também eu entrei no dia 25 de fevereiro, protocolei um ofício à Prefeitura Municipal para que me passem informações, para obter informações, né, sobre aquele trecho de chegada aos portões do EBR, para saber quem que tem a responsabilidade de arrumar aquele trecho. Eu fui procurada por pessoas de Uber, taxistas, por aquele grande problema que tem, que é aquele trecho. Então, eu estou esperando a resposta do Executivo, e assim que eu tiver, eu vou passar toda a comunidade. Tá. E eu não poderia sair daqui, né? Eu não sou muito de falar, mas eu não poderia sair daqui sem hoje falar do Dia Internacional da Mulher, né? Primeiramente, mandar um abraço apertado para as mulheres da minha vida, que é a minha mãe, a Rosinha, a minha avó Tunica, que é bem conhecida na cidade, a minha guerreira avó Marculina e a minha bisa, que Deus a tenha, a eterna avó Nenê, né? Hoje, eu trouxe uma mensagem que eu queria passar a todas as mulheres, que é as singularidades das mulheres. Mulher é grandeza. Mulher é distinção. Mulher é ímpar, é sedução. Ser mulher é fazer parte de uma história de luta e de conquista. Uma história rica em personagens que gritam a verdade do íntimo de cada um de nós. Não há mulher maior do que qualquer uma, tal como não existe algum ser maior que qualquer mulher. Se há justiça no mundo, ela se deve a todas as mulheres que, do nada, construíram o tudo. O coração das mulheres é diferente de qualquer outro que habita no interior de todos os seres. E é por isso que hoje conhecemos a parte positiva do mundo, tal como ele é. Em relação à parte negativa, ela está ainda em construção, mas podemos ter certeza de uma coisa: o mundo vai ficar ainda melhor. Porque as mulheres são a janela para a bondade. Elas são palavras, elas são canção. A mulher é vida, ela dá a vida. Ninguém espelha tanta esperança quanto a mulher. Ninguém. A gente deveria ajoelhar todas as noites, agradecendo a Deus a dádiva que Ele nos deu, a mulher. Não há algo que brilhe mais em nosso planeta do que as mulheres. Não há algo que respire mais amor, mais verdade. A mulher é singular sob todos os pontos de vista. Obrigado, mulheres, por serem tão especiais. Uma boa noite a todos e por hoje é só.
A palavra, a explicação pessoal, com o vereador Cristino de Matos Azevedo, PDT. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, e aqueles que nos ouvem nesse momento, quero, no dia de hoje, 8 de março, parabenizar todas as mulheres, que hoje nosso município é comandado por uma mulher, que parabéns vai para a nossa prefeita, nossa vereadora também, que hoje é uma das autoridades do nosso município, né? Mas hoje nessa casa, a Edilane, que está aqui, hoje trabalhando com a assessoria do vereador Edilane, uma pessoa que sempre esteve, há muitos anos que já esteve sempre junto aí nessa, né, todo esse trabalho meu, político. E também quero parabenizar as minhas assessoras, que são mulheres também, a Ju e a Maquele, e as três mulheres da minha vida, que é a minha esposa, que Maria Tereza, me atura quase 40 anos, e só ela vai me aturar, porque ela, muitas vezes, ela quer sair no sábado, no domingo, e eu, mas pelo compromisso que eu tenho, que eu acho que eu tenho com o povo, com a minha comunidade, muitas vezes eu deixo de lado ela, muitas vezes saio para o outro lado, isso aí não é, isso aí, quem me conhece, meus vizinhos sabem disso aí, mas por isso que eu quero os parabéns nela nesse dia, por tudo, precisando toda aquela miniatura, a minha filha Sabrina e a minha neta, a Alice, que é a flor da família. Então, hoje, nesse dia de hoje, quero parabenizar todas as mulheres, principalmente do meu município, São José do Norte, e de todo o nosso estado, do Brasil e do mundo todo. Dizer que nessa noite, né, a mim, parabenizar e agradecer, quero falar que, e agradecer, principalmente hoje a área de obras do Executivo, porque muitas vezes eu disse que eu não mando ofício, muitas vezes, requerimento e indicação, eu tenho que pegar, voltar, fazer uns requerimentos de indicação também, que eu ultimamente não tenho feito, nem no final da outra gestão, e nessa ainda não fiz. Mas eu sempre tenho, peguei esse costume, que quando as pessoas me procuram para pedir alguma coisa que está aqui, ali, não está bom, e eu procuro rapidamente, ligo, ou vezes procuro, às vezes eu vou ali, às vezes eu chulei ali na saída da Progada, ver se eu consigo falar com o Navalhada ou o Juninho. Então, essas duas pessoas, eu quero agradecer eles. Poucos dias, mandaram até a foto para mim, nem isso aí eu mandei para eles. Fui lá, taquei eles e falei com eles que o beco da compreensão, o beco dos trouxas, estava sem condições. Eles foram lá e arrumaram, talvez outro vereador pedir também, talvez, mais importante que isso aí. Eu da minha maneira, então eu quero agradecer eles. Agora mesmo, alguém ontem me pediu uma outra demanda maior, e eu falei para eles: olha, vocês têm que fazer. Não é fácil, mas não vão tentar. Então, agradeço pela atenção deles, que eles têm fazendo. E eu sempre fui assim que eu fiz, sempre Deus, sempre procurei o meu trabalho ser dessa maneira, né? E realmente irei continuar. E realmente, e nós, que nessa casa, que nem hoje foi comentado, foi discutido, né? O problema hoje que nos preocupa, né? Nesse momento, que é a saúde, né? E esse problema que chegou, Covid-19, já passou 2020, já entramos em 2021, e essa porcaria não vai embora, não vai. Esperamos sim que quem pode, eu acho que quem pode resolver tudo isso aí é um só, é Deus. Deus, uma hora vai aparecer alguma coisa bom para nós, esperamos. A vacina, a gente vê que é a solução, você sabe que a gente vê que a solução é a vacina, e nós temos, claro, queremos que todos sejam vacinados, Deus, que nem hoje estão vacinando aí, pessoal da saúde, os idosos, e esperamos que chegue a todos nós, né? E que a importância é muito grande, e já foi comentado bem aqui, não vou repetir mais uma vez, mas é a nossa luta, a nossa vontade de todos, né? Que possamos, né, continuar, principalmente todos com saúde. A gente lamenta, né, que muitas famílias perderam muitos amigos, muitas pessoas, que, pô, a gente lamenta mesmo, né, que, mas você sabe que isso aí é coisa que esperamos sim, que possa ter a mão de Deus, que possa colocar nas mãos, principalmente dos nossos governantes, que eles possam olhar com mais carinho tudo isso, para buscar a solução, né? E dizer que, mais uma vez, que nós temos na nossa luta de todos, que tenho certeza que é de todos, nesse momento é de todos, esperando que as coisas possam melhorar e desejar. E como eu falei aqui, embora seja do grupo de risco, mas eu não paro, então não adianta ter, eu tenho que, realmente só parei mesmo quando me deu, realmente passei uns dias difíceis, quando me deu Covid, tive acho que quase 15 dias acamado, mas graças a Deus, realmente não fiquei com sequela nenhuma, acho que não, porque eu quando bati uma raiz X do pulmão, a doutora disse para mim que os meus pulmões estavam melhores que os dela, que tava, não tinha nada, então fiquei contente, né? Realmente nunca senti falta de ar, mas teve sem certeza, né? Como falou o vereador Hildo, outro vereador, e realmente tem muitas pessoas até, eu sei, mas tem uma guria nova dizendo que para fazer qualquer coisa fica cansado, isso é lamentável, até dos novos, não é só nos velhos, realmente, depois tem um problema que é difícil, é realmente, então a gente não quer esse mal nem para si, nem para ninguém, então queremos que as coisas, só que eu digo, como eu sempre digo, eu irei participar das reuniões aqui, porque eu não paro, eu tendo saúde, eu tendo bem, eu estou sempre, realmente, às vezes, quando eu tento parar, as pessoas também não, o povo não deixa, então, realmente, a gente está, se a gente fica, agradece a Deus por poder sempre, poder tá com saúde, com força de lutar, mas sempre se cuidando, e se digo para as pessoas, vocês se cuidem, não tem necessidade para que sair, fazer festa, isso aí não existe.
Para concluir, vereador.
Então, muito obrigado, né, para não atrapalhar o horário dos outros, então, fico com Deus e boa noite.
Em explicação, pessoal, vereador Idomar Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, a quem aqui nessa noite de hoje, né, presente estava a vereadora Vanessa e a servidora aqui, Edilane, aos cumprimentos a ambas, cumprimentos todas as mulheres do nosso mundo, nosso país, do nosso município, né, mundial, que hoje é o dia das mulheres, que é todos os dias. Eu sempre digo, essa questão de comemoração é um simples símbolo, mas todos os dias é o dia, né, das mulheres, os dias dos homens, dos pais, e assim, enfim. Quero, né, também me direcionar à minha esposa, à minha filha. Não tenho mais, né, minha mãe junto conosco, não tenho minha avó, né, nenhuma das duas, mas, né, Deus assim quer e assim deve ser, né, os seus mandamentos e a sua diretriz de cada um, do seu, né, conviver nesta terra, sua passagem aqui, cada um sabe que é passageiro. Então, neste dia, né, de comemoração, homenagem às mulheres, nós vivemos, né, um dos momentos piores em nosso estado, nosso país, principalmente, né, aqui no estado e alguns outros estados, que é a situação da pandemia, que já se discutiu muito aqui hoje nesta casa, alguns trabalhos importantes, né, voltado a esse assunto, o debate a esse assunto, porque se traz um trabalho aqui é para que se traga as ideias novas, debater assuntos que possam, né, contribuir para a nossa comunidade. É isso que nós estamos aqui, e esse é o nosso objetivo, contribuir para a comunidade. Nós nunca podemos deixar o nosso ego, o nosso eu, transcender o olhar da comunidade, que é o bem-estar da comunidade. É isso que nós... Este é o nosso papel aqui na casa, né? De estar sempre olhando, direcionando trabalhos para o cidadão nortense. Não é para aquele que votou em mim, mas sim para toda a comunidade nortense. É para isso que nós estamos aqui. Então, diante disso, deixo a minha homenagem às mulheres, que eu homenageio todos os dias, né? Eu acho que esse é o nosso dever de homem, né? Do lar, homenagear todos os dias suas mulheres que estão à sua volta, né? Mas, como nós temos um tempo reduzido, nesse microfone, eu não gosto nem de tocar, porque a última vez que eu toquei nesse microfone aqui foi que eu peguei o Covid. Mas, né, nós estamos aqui defendendo, hoje, trabalhos que trazem relevância à nossa comunidade e também solicitando que nós possamos continuar contribuindo. E isso foi um requerimento que eu fiz verbal à mesa, que vai ser apreciado pelos nobres edis amanhã, que nós possamos fazer as sessões mistas. Quem quiser vir presencial, vem, né, sabendo dos riscos que corre, mas cada um tem a sua autonomia de, né, de resolver seus problemas, mas aqueles que têm também o amparo das resoluções, das leis, do decreto, também que possam, né, buscar... Assim, contribuir com o executivo, contribuir com a comunidade, mas também buscar se preservar. Eu não saio de casa. Quando eu estou em casa, pode ver que eu passo o dia ali fazendo alguma coisa dentro do meu depósito, ou se não no interior, mas não tenho contato. Procuro não ter contato, até mesmo para que eu preserve, né, a mim e também aos próximos que estão, né, aí buscando. Contribuir com o que a ciência está dizendo. Não sou eu, não é o vereador Luiz que diz que o distanciamento é importante. Não. É a ciência, é as pessoas capacitadas para isso, que estão ali, considerando que nós não temos vacina para todos, não temos como imobilizar e não temos hospitais, não temos leitos, UTIs, que possa comportar a todos os pacientes. Tem... sacrificando comerciante, sacrificando pessoas de ir e vir, né? E nós, esta casa também tem o dever de buscar alternativas para que nós possamos buscar alguma solução aqui nessa travessia com a Viária. O maior portal aberto que nós temos da transmissão está ali, e nós não temos uma solução ainda. Chegando aqui nesta casa agora, às 5 horas, estavam ali as pessoas esperando, aglomeradas, porque não tinha embarcação pra concluir, à disposição. Vereador. Então, eu vou concluir, senhor presidente, para respeitar o tempo dos demais vereadores. Até a Vossa Excelência me surpreendeu, porque, pelo regimento, seria 3h30 de sessão da Câmara, né? Então... como pegou às 5h30, são 2h30. Então, eu fiquei...
Vereador, só para lhe explicar que nós temos um decreto estadual que diz que pode até às 8 horas.
Está bem, desculpa.
Se não, nós entrava madrugada dentro.
Está bem, vereador, eu entendi agora. Entendi. O regimento é uma coisa, mas tá resolvido o problema, essa parte. Só para deixar aqui adentro, né, dessa questão da travessia, nós estamos com um problema, nós temos que buscar uma solução. Obrigado a quem nos assiste, nos ouve mais tarde pela Rádio Cultura Rio Grandino, né, e vamos continuar trabalhando pela nossa comunidade.
Vereador Irandi, 5 minutos, vereador.
Bem, mais uma vez estamos aqui, né, senhor presidente, vereadores, né? Uma boa noite a todos e a todos os ouvintes. Primeiramente, eu quero me dirigir ao Dia Nacional das Mulheres, né? Que se sinta cumprimentado por esse vereador, né? Que Deus abençoe todas as mulheres do nosso estado do Rio Grande do Sul, do nosso município, do nosso Brasil. Se não fossem as mulheres, hoje nós não estávamos aqui. Então, hoje eu estou aqui. Tem a minha mãe, né, que está num leito, está em casa. Vai para 3 anos que não se mexe na cama. O lado que bota fica. Mas eu vou ali, olho com carinho. Às vezes a gente sai com os olhos cheios d'água, porque não se pode fazer nada. Mas, na verdade, meus parabéns à minha esposa, à minha filha Joyce, à minha filha Ellen, todas as mulheres do Brasil, do estado, do município, que se sintam cumprimentadas. São merecedoras. Se não fossem as mulheres, hoje não estavam. E sabendo que hoje a maioria das mulheres tem cargos, eletivo, são deputado estadual, deputado federal, daí por diante, prefeita, né? É um orgulho. Tem as minhas duas assessoras, a Michele, a Erê. Cumprimento elas também, tá? Estão na frente do meu trabalho. Quero cumprimentar Cacau, na colônia, 7 anos comigo trabalhando. Camila, se não me engano, já está 4 ou 5 anos. Marinha, tem 7 anos comigo, mas já deve ter, acho que uns 14, 15 anos de casa, tá? Meus cumprimentos às mulheres do nosso Brasil, né? Essa é a nossa realidade, tá? Sendo assim, o tempo é curto, né? São 5 minutos para a gente esplanar, né, e conversar. Eu vou dar mais uma cutucada sobre os salões de evento, né? Salão de baile, né? E salão de festa. Por que eu vou dar mais uma cutucada? Eu não acho justo esse cidadão pagar R$ 1.000 ou R$ 900 nesse ano, sendo que possa ser prorrogado. Quanto às festas, quanto os bailes, quanto os músicos, o nosso cantor, promoveram festa para o nosso povo, alegria para o nosso povo, nas dançanterias, né? O que é vendido de bebida, o ICM que gera no nosso município. Isso é uma engrenagem, gente. Tudo ganha, o vendedor da bebida ganha. Ali o Azana, né, os outros repassos de bebida, né? Quando está funcionando um salão de evento, salão de baile, salão de festa, isso aí gera serviço, agrega serviço, gera emprego. E o que gera emprego, nós temos que cuidar com carinho. Então, hoje, o meu carinho para todos amigos que vivem de baile, de eventos, cantor. Que a prefeita olha com carinho esse meu requerimento. E que olha com carinho também o mini projeto do meu vereador Luiz, que solicita 180 dias. Luiz, nós não temos que pedir 180 dias, nós temos que pedir 1 ano de prorrogação. E após vir funcionar esse salão, que dê mais 60 dias para eles trabalhar, para poder ter arrecadação para pagar. Eles não estão pedindo esmola. Eles estão reivindicando os seus direitos para botar a comida e o alimento na sua mesa, nos seus filhos, né? Aquilo ali gera, é uma cadeia de emprego. E quando se fala de emprego, nós temos que olhar com carinho. São José do Norte hoje, nosso município, é um dos municípios que mais arrecada. Ainda há pouco falei. Temos uma safra de camarão, temos uma safra de tainha, graças a Deus. Pescado, preço bom, camarão hoje está R$ 10. Tainha, vendemos a R$ 6 lá em São Lourenço, a minha canoa pesou ontem. Tá? Então está gerando CM, gera renda. Como eu falei que o CM do camarão é um pescado mais caro. O mínimo, se eu não me engano, é 12% ou 18%. Quando se vende aí 1 milhãozinho de pescado para Santa Catarina, se for 12%, são 120 mil que vai para o nosso cofre. Fica aqui, São José do Norte. Nós temos a safra de camarão liberada 1º de fevereiro, nós temos até o dia 31 de maio. São 90 dias. Quantos milhões são arrecadados dentro do nosso município? Quantos dinheiro entra no nosso cofre? Então, eu acho que é cabível, sim, ser olhado com carinho. Tudo que gera emprego no nosso município. Tudo que possa ajudar o nosso povo. Então, temos que olhar com carinho, senhor vereador. Foi aprovado e eu espero que a nossa prefeita olhe com carinho e aprova também. Tá? Sei que o tempo é curto, não sei quantos minutos ainda tem, né, o Nedilano? Se está correndo. Tá? Gostaria também de falar aqui sobre o cadastro, né, técnico federal dos pescadores. Tá? Esse cadastro ele é feito em, por exemplo, começa em março e se encerra em março. Por intermédio da Secretaria da SAP, eu entrei em contato na semana passada e consegui uma prorrogação para o nosso pescador. Até o dia 31 de maio, senhor pescador, não precisa se preocupar.
Nós vereador, para concluir, vereador.
Tá? Quero concluir, Nedinho. Então, nosso pescador não fica preocupado com o cadastro técnico. Nós temos até o dia 31 de maio para botar em atividade o seu cadastro, tá, gente? Mais obrigado, senhor presidente, e mais obrigado aos amigos que me ouçam. E uma boa noite a todos, senhores.
Uma explicação pessoal, vereador Linco Pontes, depois vereador Luiz, na sequência.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadora e os ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina. Primeiramente, né, não sendo redundante, mas sendo justo, um feliz Dia Internacional das Mulheres e principalmente, obviamente, para minha esposa, minha filha, minha mãe, minhas tias, minhas primas, a todas aquelas que estão mais próximas e, obviamente, mais inseridas no sentimento, no coração da gente. Falando um pouquinho sobre os trabalhos que tramitaram nessa casa hoje, fiquei muito feliz com a nossa sessão de hoje, nobres colegas, porque tratamos basicamente da questão econômica e da saúde pública. Tratamos bastante, debatemos, divergimos, convergimos, mas falamos muito em vacina, falamos em distanciamento e falamos também na questão econômica, na prorrogação de pagamentos de alvarás, de algumas taxas, principalmente daqueles que estão diretamente aprisionados, né, financeiramente, vereador Hildo, na questão do Covid-19, e a gente não está aqui também colocando em xeque ou criticando, ou dizendo sim ou não, se as medidas foram corretas ou não, em âmbito federal, âmbito estadual e municipal. Obviamente que é tudo muito novo, muito difícil de se tratar. Então, eu creio nisso, que as medidas restritivas na questão financeira que foram colocadas, se erradas ou não, nenhum gestor deve ter colocado por maldade. E sim, na questão primeira, de manter a vida, na questão do desespero, naquele momento, de um vírus que é novo, que a gente até agora não sabe tudo, todo mundo fala, eu acho isso, eu acho aquilo, mas, na verdade, a gente só acha. Né? Os infectologistas, os cientistas, sim, têm mais certeza sobre isso, mas também têm muitas dúvidas. Então, todas as medidas, eu acho, tomadas até hoje, foram com o intuito de preservar a vida humana. Falando em vacinação dos agentes funerários, eu queria elucidar uma questão que foi muito polêmica nos últimos dias. Obviamente, os agentes funerários e coveiros vêm solicitando sua vacinação, porém, senhoras e senhores, porém, e não é aqui por ser líder do governo, por ser membro do governo da prefeita, mas vamos trazer à luz uma questão. Sou favorável, por mim, os agentes funerários já tinham sido vacinados no primeiro grupo, lá naquele ato simbólico, senhor presidente, onde participamos na vacinação do doutor Neutro e doutor Adib, muito merecida. Para mim, naquele dia eles já tinham sido vacinados, porém, quem regra a vacinação não é a prefeita, não é o secretário, é a terceira coordenadoria, e a terceira coordenadoria, até os envios das vacinas que já vieram para o município, determinava que eles não eram um grupo prioritário. Esta é a grande verdade. Eu serei justo os 4 anos aqui. Quando a verdade não estiver ao nosso lado, eu não defenderei. Porém, hoje, conversando com a prefeita, a vereadora Vanessa estava junto comigo no meu gabinete. As vacinas que vieram não tinham a liberação pela terceira coordenadoria para vacinar os agentes funerários e coveiros. Portanto, nenhum gestor poderia pular por cima dessa determinação. No entanto, 2, 3 dias depois do envio dessas vacinas que já têm destino, a coordenadora voltou atrás. E aqui eu digo, nesta tribuna, muito errada a sua determinação primeira e acertada a segunda, mas demorou. Porque um agente funerário que lida com cadáver, tá? E que lida com os parentes, que muitas vezes não sabem que estão com o vírus, não pode estar até hoje na nossa cidade sem vacinar. Porém, não são os vereadores, não é a prefeita e não é o secretário que diz sim, porque nós não vivemos em ditadura, vivemos numa democracia. Mas essa senhora, coordenadora da terceira coordenadoria, me desculpe, a senhora errou feio. Que nas próximas decisões da senhora, a senhora acerte mais. Porque para mim, e para alguns colegas aqui, eu vejo os sinais, fazendo com os sinais, né? Os agentes funerários já eram para ter sido vacinados. Tá? A questão do Funcovid, eu peço aos nobres colegas que vierem na sessão amanhã, que nos apoiem. Não é um projeto de lei do vereador Lincoln, obviamente que a gente protocola desta maneira, mas é um projeto nosso, é um projeto das nossas famílias, é um projeto da nossa comunidade, é um projeto da nossa cidade. Precisamos manter a vida humana. E essa é uma peça que se instrui, que se institui, melhor dizendo, no município, que facilitará o município, vereador Hildo, que estava conversando aqui no, fora do...
Para concluir,
vereador. Já para concluir, vereador? Poxa vida, eu estou acelerando. Temos que ter a ciência, óbvio que a gente está orando, pedindo a Deus, torcendo, fazendo todas as orações para que a gente se vacine, se imunize e não tenha o Covid de novo, mas a gente pode ter ano que vem. O H1N1 a gente se vacinou todo ano. Várias pestes que apareceram, pragas, a gente se vacinou duas, três vezes, tem que se vacinar o resto da vida. Então, eu peço o apoio dos nobres colegas na sessão de amanhã, para que a gente aprimorar, aberto a emendas, aberto a debate. E quero dizer para vocês, todos dos salões de eventos e músicos, MEI, como o vereador Luiz citou aqui, fotógrafos, cinegrafistas, sonoplastas...
Para concluir, vereador, senão não vai ter espaço...
Que eu sou a favor de vocês não pagarem suas taxas agora, no momento, ou primeiramente, ou principalmente parcelar suas dívidas. Agora, não salões de igreja que fazem bailes porque querem. Porque a finalidade de uma igreja é religião e não baile. Salões de igreja, no seu favor, com todo respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri.
Senhor presidente, permissão para falar aqui de onde me encontro.
Pois não, vereador. Está permitido.
Serei breve também nas minhas considerações. Eu quero, assim como os demais colegas, falar do 8 de março. Uma data alusiva à luta histórica centenária. Se nós formos fazer uma pesquisa em relação ao Dia Internacional da Mulher, nós encontraremos menções à luta socialista, à luta trabalhista, à reivindicação por direitos, por igualdade. E há cerca de 100 anos atrás, 146 trabalhadoras morreram numa fábrica têxtil nos Estados Unidos por algo que foi configurado como um incêndio proposital, porque esse grupo de trabalhadoras reivindicava direitos. Então, a gente... Hoje, século XXI, nós já estamos aí terminando o primeiro quarto deste século, e quando a gente olha para trás, no período da Revolução Industrial, início do século XX, um pouco antes, um pouco para cá, as mulheres ocupavam os espaços mais insalubres na produção, nos chãos de fábrica. O mercado de trabalho oferecia para as mulheres os menores salários e os trabalhos mais insalubres, para aquelas mulheres que quisessem ter uma independência financeira. A liberdade feminina passa por muitos elementos, desde o direito ao voto e direito de ser votada, até por uma carteira de trabalho, por exemplo. O direito de poder trabalhar, de poder se... ter a sua independência, e não é, do meu ponto de vista, é uma data de luta política, é uma data de resistência, principalmente no momento que a gente vive nesse país, de um extremo fundamentalismo patriarcal no modo de governança que a gente tem no país. A gente vê a cultura da violência sendo disseminada, e não é à toa que o feminicídio cresceu vertiginosamente nesse país nos últimos 5 anos. A ocorrência de violência contra as mulheres aumentou muito, muito mesmo. Então, tudo isso é conjuntural, né? Não vamos descolar os acontecimentos da sociedade, dos fatos políticos, né, do processo histórico. A gente vive um processo histórico, e o momento que a gente vive é um momento de retrocesso, né, nas lutas sociais, de forma geral, porque tivemos reforma da Previdência que prejudicou o trabalhador e a trabalhadora, né, a mulher rural vem perdendo muitos direitos também, as mulheres pescadoras, Irandi, não podemos deixar de fora. Né, então, é nesse sentido que a gente tem que... Uma luta que foi configurada, né, num jargão de por pão e paz, né, é, a gente... Bom, estamos no século XXI, 2021, numa conjuntura de país com extrema desigualdade ainda social, né, é, com maior dificuldade ainda de acesso agora ao mercado de trabalho e ao estudo. Nós, em São José do Norte, temos um dado de que a ampla maioria das mães solteiras de até 30 anos, 35 anos, estão desempregadas. Então, esse é um indicador nortense, né? Um indicador de que existe um processo de exclusão, né? Seja lá na infância, com a não educação sexual, e essas jovens acabam sendo mães muito jovens, né, e tal, e a família, processo familiar, ao qual a escola está presente, as famílias estão presentes, o Estado está presente, né? Então, nós, enquanto município, a gente tem que discutir essa desigualdade, essa exclusão que mulheres jovens, né, e mulheres não tão jovens, no processo histórico, vem sofrendo em São José do Norte. Né? Sem falar, né, do racismo que vem consorciado, né, a desigualdade entre homens e mulheres no processo civilizatório. Então, se a mulher for pobre, da periferia e negra, ela está numa condição ainda pior, né, para essa sociedade e esse modelo capitalista que a gente vive hoje no Brasil, no mundo, né, em boa parte do mundo. Então, eu queria só fazer esse comentário, né, saudar aqui Olga Benário, senhor presidente, que foi...
Para concluir, vereador.
Que foi entregue aos nazistas pelo governo Getúlio Vargas, né, que era uma grande lutadora brasileira, né, radicada aqui, mas nasceu na Alemanha. E também falar de Dandara, né, de Zumbi dos Palmares, que foi uma grande liderança feminista na luta anti-escravagista no Brasil. Né. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco para a história, um pouco para o passado, para entender do que se trata, né, as datas, do que se trata as alusões, porque senão a gente romantiza muito as coisas e quem sofre não tá sentindo o romance das coisas, né? Quem sofre está, na verdade, né, padecendo de um processo de tamanha desigualdade. E amanhã, senhor presidente, só para concluir, 10 segundos, estarei entrando com a matéria, né, em relação... A autarquia, né, reforçando esse debate, convido todos os colegas a fortalecer, uma luta que não é do vereador Luiz, mas uma luta de toda a sociedade, de todos nós, evidentemente. Então, um forte abraço, até amanhã a sociedade, né, os colegas, e cuidem-se, né, cuidem-se porque a onda está subindo ainda.
Eu vou ser breve, vou me pronunciar daqui mesmo. Quero dar boa noite a todos os vereadores, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, e eu tenho tanta coisa para relatar que a gente, todo sábado, nós saímos para fazer visita, para ver como é que está as comunidades, e eu não vou parar só se a doença me pegar, porque na época da política eu fazia isso aí, e as pessoas estão nos recebendo muito bem, então eu não posso parar, a gente vai na comunidade ver aonde está os problemas, como nós tivemos em Bujuru, o vereador Luiz, é muito problema. Nós iremos relatar tudo aqui amanhã. Quero agradecer ao meu cunhado, meu irmão, a minha concunhada, a minha sobrinha, pela recepção que me deram ontem do meu aniversário, que ele patrocinou tudo. É um irmão que eu tenho. Quero dar um abraço à Maridene, que é uma grande mulher. Quero mandar um abraço à minha esposa, que é outra grande mulher, à minha filha e às minhas duas princesas, a Isadora e a Clara. E dizer, na pessoa da Vanessa, na Edilane, eu também parabenizo todas as mulheres da Câmara de Vereadores que são funcionárias da Casa. E dizer aos nobres vereadores
que essa casa, nessa presidência, estará sempre à disposição dos vereadores. Embora temos algumas divergências, mas isso aí é normal. Mas queremos dizer, é igualdade a todos os vereadores. E dizer que aqui nós temos, sim, para lutar para os interesses da nossa comunidade. Como eu falei para o vereador Luiz, da autarquia, eu acho que é de grande importância. Eu acho que o vereador Luiz vem nessa briga, nessa luta, e nós, vereadores, temos que lutar junto com o vereador Luiz. Porque se um é bom, dois é melhor. Se dois é melhor, três é melhor. E nove tem a força. Então, nós temos, sim, nós podemos mudar essa situação que nós vemos diariamente aí, vereador Irandir. Que nós estamos vendo essas filas imensas. E nós temos cobrando o governo também. Nós aprovemos aqui uma lei, tirando o inciso 4 da lei 8867, e não estou vendo ninguém mutar, não estou vendo quem é o responsável de fazer as multas, de dar repreensão, então não adianta. Assuleraram para nós fazermos esse inciso 4, inciso 4 da lei 8867. Então, que as pessoas cumprem. Porque quando era a guarda municipal... estava mutando os carros, era rápido eles mutar. Nós queremos que as coisas andem. Então, quero dizer aqui, tem um vídeo também de uma filha da Dona Maria, que todo mundo conhece, um áudio. A Maria do Avão, quem é que não conhece? Olha o desespero da filha dela lá de São Paulo.
Cadastro aí das pessoas, que você está envolvido com ajudar as pessoas a fazer o cadastro da vacina, mas a minha pergunta não é essa. A minha mãe, ela já está cadastrada, eu já tenho aqui o WhatsApp da Secretaria de Saúde, e o pedido meu é o seguinte... Eu pergunto as coisas lá na secretaria, além de demorar, porque eu acredito que deve ser uma demanda muito grande, mas as respostas que eu estou recebendo é tipo meio enrolado, sabe? Estão falando que já estão vacinando as de 80 a mais, e a mãe tem 85. E também me informaram que eles estão ligando e as pessoas não estão atendendo os telefones. Só que eu já mandei o nome dela, o endereço dela, telefone dela. E agora eles não me responderam se eles ligaram para ela ou não. Então eu estou achando que é um pouco de conversa, entendeu? E aí eu estou pedindo se, eu não sei como que é, como que não é, o telefone da secretaria direto, porque esse telefone da secretaria lá nunca está disponível. E aí eu queria falar com o secretário mesmo, porque, nossa, já estão vacinando os de 70 e os de 85 ainda não vacinaram? Você pode me ajudar nesse sentido de arrumar um telefone que é direto lá da secretaria, sem ser esse 4500, que lá esse aí não atende mesmo. E o WhatsApp também é muito difícil... eles responderem para a gente. Às vezes demora 2, 3 dias para responder uma pergunta. Tá bom? Se você fizer esse favor, eu agradeço. E o nome do secretário da Saúde, né? O diretor, sei lá. Tá bom? Um abraço, tudo de bom. Felicidades e boa sorte.
Essa menina, todo mundo conhece, a filha da Maria do Avão. A Dona Maria está no desespero, que não recebe. E ela tem razão, porque nós, vereador, telefonemos para esse número, e esse número não atende. Está aí a própria Edilane, que está de prova. Quantas vezes eu pedi para chamar a Secretaria da Saúde? Não é porque a gente está aqui que eu jamais vou me esquecer das pessoas e da minha bandeira. Minha bandeira é saúde, vai ser sempre saúde. As pessoas acham que eu não vou criticar o governo. Vou criticar se estiver errado. Então, e quero dizer também às pessoas, para concluir, as pessoas do terceiro distrito, que eu lá tive, e lá nós temos um braço do nosso gabinete em Bujuru. Quem não sabe, fica sabendo do terceiro distrito. Temos um escritório montado na casa da Didi, a filha da Claudete, e quem precisar fazer o cadastro para as vacinas de 60 anos, pode procurar a menina lá, que o gabinete está à disposição lá da comunidade Terceiro Distrito. Nós temos fazendo aquilo que a gente prometeu na campanha, e vamos cumprir. O meu muito obrigado, uma boa noite, convoco os senhores vereadores para a sessão de amanhã, no mesmo horário, às 17h30. Uma boa noite e mandar um abraço para a dona Emília no Capão do Meio, que nos recebeu muito bem no sábado. Obrigado, dona Emília. A senhora é uma grande mulher. E parabéns pelo Dia das Mulheres.